Para mim, a saúde mental é o equilíbrio físico, psíquico e social.
Para mim, a saúde mental é um ato de amor próprio.
É o nosso bem-estar emocional, o nosso bem-estar psicológico e social, porque afeta como nós nos sentimos, como nós pensamos e também como nós agimos, não é? No nosso dia-a-dia. E por isso é fundamental para também conseguirmos lidar com o stress do dia-a-dia, relacionarmos com as outras pessoas e também tomarmos determinadas decisões na nossa vida.
Para mim, a saúde mental é essencial.
Então, de uma forma assim muito sucinta, saúde mental é quando uma pessoa se sente bem consigo própria e com os outros que a rodeiam. Acho que é isto.
Para mim, a saúde mental é como um órgão vital.
A saúde mental é a resiliência para encaixar a balança do dia-a-dia da vida.
Para mim, a saúde mental é algo que é uma preocupação bastante recente na minha vida, é uma preocupação que eu não tinha, à qual não estava atento, mas é algo que eu considero ser, talvez, dos principais problemas de saúde que nós temos que tratar, porque é ela que significa, quando nós acordamos, a forma como encaramos o dia, é dela que vem também a forma como nós encaramos os outros, como encaramos os nossos problemas, as nossas conquistas, e o equilíbrio mental é de facto, e a saúde mental é de facto o que vai regular e o que nos vai fazer sentir e tirar proveito e lações e saber viver com o bom e com o mau que vai acontecer na nossa vida. Portanto, é algo que para mim, neste momento, é uma preocupação do dia a dia e à qual estou muito atento.
Saúde mental, para mim, é saber lidar com as minhas emoções, é reconhecê-las, é ter ferramentas para lidar com tudo aquilo que me acontece, é permitir-me ser feliz e também ser triste e ter um equilíbrio, conseguir manter um equilíbrio entre aquilo que é o meu lado de luz e o meu lado de sombra e estar bem com isso.
Rádio Freguesia de Belém. Venha ouvir freguês.
Eu vou começar por dar as boas-vindas a toda a gente que está nessa sala. É com muito gosto que conseguimos ter uma sala cheia. E as nossas Belém Talks são uma iniciativa que nós já promovemos há algum tempo, mas este é o primeiro formato que vamos fazer em formato de TED Talk. Portanto, muito bem-vindos. Esta é a iniciativa que é da Junta de Freguesia de Belém e é organizada pelo PsicoBelém, que é o nosso gabinete de apoio psicossocial. E hoje o objetivo de vos pedirmos para estarem aqui connosco é nos reunirmos e reunir aqui vozes que cuidam, vozes que inspiram, que refletem e que partilham connosco formas de olhar para a saúde mental com mais atenção, com mais empatia. E ao longo da manhã vamos então ter aqui várias intervenções no formato TED Talk que partem da experiência profissional ou pessoal de quem fala. Porque cuidar da saúde mental é estarmos atentos a nós e aos outros e hoje neste palco faremos isso juntos. Portanto, vamos começar a nossa abertura oficial e eu queria chamar aqui ao palco Fernando Ribeiro Rosa, o presidente da Junta de Freguesia de Belém, que com o seu olhar atento sobre a comunidade dá hoje início às Belém Talks Cuidar da Saúde Mental.
Bom dia a todos. Antes de mais, quero agradecer aos meus colaboradores da parte social da Junta de Freguesia e especialmente ao PsicoBelém, com novas instalações e novos meios neste momento para atuar num setor tão importante como este do cuidado da saúde mental. E quero também uma saudação muito especial a quem está sempre connosco nessas ocasiões, nomeadamente a Câmara Municipal de Lisboa, na parte da ação social, está ali o Dr. Miguel Soares, e da CCB, Centro Cultural de Belém, que nos disponibilizou estas instalações. e condições magníficas, como podem ver. Bem, todos temos dias felizes, dias de conquista e alegria plena. Todos gostaríamos de viver mais vezes dias desse género. Hoje aqui iniciamos um desses dias positivos, já nos juntamos para refletir, debater e compartilhar formas de vencer as perturbações do foro mental. É por isso um dia positivo, em que falar sobre saúde mental não significará fraqueza, mas antes coragem, inconformidade e humanidade. As doenças neuropsiquiátricas são, nos nossos dias, um problema que afeta todas as sociedades, mas há que pensar o facto de estas virem a registrar um tão preocupante crescimento até nos países ditos desenvolvidos, onde as condições de vida e os serviços de saúde são melhores. Vivemos na era da produtividade, do sucesso social e das metas, mas esquecemos-nos, a miúdo, de analisar e cuidar do que somos por dentro. De acordo com a Sociedade Portuguesa de Psicologia e Saúde Mental, e passo a citar, Portugal é o segundo país com mais elevada prevalência de doenças psiquiátricas na Europa, sendo apenas ultrapassado pela Irlanda do Norte. O relatório sobre a saúde mental mundial de 2022 OMS revela que a principal causa da incapacidade são os transtornos mentais. Estas doenças estão a condicionar não apenas a vida de milhões de pessoas diagnosticadas, como a impactar a saúde pública em geral, a produtividade e a economia mundial. O cuidado com a saúde mental e parte integrante do programa em exercício pela Junta de Freguesia de Belém. O Gabinete Psico Belém presta serviço às comunidades na área de acompanhamento de psicológico individual, familiar, educacional, psicomotor e terapia de fala, com uma equipa multidisciplinar e condições de acesso que levam em conta as capacidades financeiras dos pacientes. A linha de acompanhamento telefónico Belém Consigo, destinada a idosos em situação de isolamento, faz uma monitorização semanal, individual e personalizada. Identifica situações de risco, encaminhando-as para o Serviço Social e de Psicologia sempre que necessário. Também aqui a fazer uma referência muito especial à Polícia de Segurança Pública no seu acompanhamento de proximidade, que tem sido fundamental nos contactos connosco e no desenvolvimento das atividades que vamos desenvolver nestes domínios. As Belém Talks, que hoje motivam o nosso encontro, também já representam um marco nas atividades da freguesia, juntando, todos os anos, profissionais, estudantes, investigadores e entidades públicas e privadas, com o objetivo de gerar debate, reflexão e partilha de testemunhos de temas que são de interesse para a comunidade científica e académica, mas que a todos nos afetam. Como Presidente da Junta de Freguesia de Belém, estou ciente de que ignorar a realidade já não é uma opção. A saúde mental não pode ser um luxo, porque se cuidamos do corpo quando dói, não podemos ignorar a mente, só porque ela grita em silêncio. A saúde mental é a base invisível de tudo o que somos e fazemos. Sem ela, não há dias felizes. Muito obrigado e bom resto de trabalho.
Muito obrigada por as palavras que nos proferiu e vou passar a chamar João Carvalhosa, vogal do Pelouro da Ação Social da Junta de Freguesia de Belém, um dos impulsionadores destas Belém Talks e alguém profundamente também envolvido na construção de respostas sociais próximas e humanas.
Muito obrigado, bom dia a todos. Bem-vindos. Queria agradecer primeiro à equipa que esteve a preparar este evento, que a Fátima teve um bocado mais à frente, portanto agradecer o trabalho todo que tivemos ao longo deste último mês. Muito brevemente, nós no Pelouro da Ação Social deparamos todos os dias com pessoas que precisam de alguma forma de ajuda, não é? E em muitos destes casos sociais, no seu largo espectro, acabamos por perceber que há ali componentes de saúde mental que não estão trabalhados, que estão escondidos e que precisam de ajuda. E eu diria, enfim, não, sem ler nenhum estudo, mas eu diria que talvez a saúde mental é das coisas mais, na área da saúde, é das doenças mais escondidas que nós temos na sociedade. Porque é muito fácil cairmos nela, é muito fácil nós resvalarmos para uma situação de alguma fragilidade emocional, acontecem-nos coisas más na vida, como é normal, a morte de um familiar, coisas que é óbvio, que é natural, morte de amigos, empregos correm mal, enfim, acontecem-nos 500 mil coisas na vida que é preciso cuidar, não é? E é preciso estarmos atentos a elas, e a maior parte das vezes, bem, não só não é diagnosticado, porque também às vezes nos escondemos muito, não é? E quando é diagnosticado, muitas vezes não há o apoio necessário, especialmente no Serviço Nacional de Saúde. E depois o apoio que há no setor privado não está acessível a todos e é extremamente caro na maior parte das situações, para a maioria das pessoas. Portanto, nós estamos atentos a isso. Este gabinete do Psicoblém tem exatamente esta função, que é, e como trabalhamos com a equipa do resto da equipe da junta toda, as pessoas os técnicos que estão nas escolas, os assistentes sociais, acabamos por ter um contacto muito próximo e multidisciplinar a todas estas pessoas. Mas o serviço, este Psicoblém, tem exatamente como função, enfim, dar aqui uma resposta que o Serviço Nacional de Saúde infelizmente não dá. E para terem uma ideia, nós que reformulámos agora isto nos últimos meses, estamos neste momento com mais de 80 pessoas, a seguir mais de 80 pessoas da nossa freguesia. Isto só assim num ápice, não é? Portanto, já num instante chegámos à nossa capacidade, contratámos mais pessoas a tempo inteiro e estamos a chegar a atingir o limite da capacidade já do serviço. Portanto, mais de 80 pessoas no espaço talvez de 2 meses, portanto, só para termos uma ideia da necessidade que existe. Portanto, enfim, quero agradecer aos oradores que vêm falar, sabem muito mais disto do que eu. Mas agradecer a disponibilidade que tiveram imediata para vir. Sei que a maior parte tem uma agenda, todos terão uma agenda muito ocupada, mas disponibilizaram-se, portanto, muito obrigado. Agradecer também ao Dr. Miguel Soares, que vem em representação da Câmara Municipal, e da Sra. Vereadora Sofia Ataíde, mais uma vez, nunca falha, está sempre connosco quando organizamos alguma coisa, sempre disponível. Obrigado, Miguel. Muito bem, resto-me umas boas jornadas.
E então, chamo o Dr. Miguel Soares, diretor do Departamento para os Direitos Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, que é também uma presença que reforça a importância das políticas públicas, também atentas à saúde mental.
Olá, bom dia a todos. Antes de mais, agradecer o convite que foi feito à Câmara Municipal de Lisboa pela Junta de Freguesia de Belém, aqui pelo Presidente João Fernando Ribeiro Rosa e pelo Vogal João Carvalhosa. É sempre um gosto vir aqui a Belém. É uma freguesia com quem nós trabalhamos, Câmara Municipal de Lisboa, com quem trabalhamos com muito afinco, com muita presença, com muita proximidade e, portanto, sempre que nos endereçam estes convites, nós aceitamos de bom grado e quase é um sim automático, porque temos muito gosto em participar nas iniciativas que a Junta desenvolve. Esta especificamente tem, como o Dr. João Carvalhosa dizia bem, eu acho que não há ninguém que não tenha uma vez na vida tido contacto com um problema de saúde mental, pelo próprio ou por algum familiar. Portanto, é um assunto que é transversal. E, portanto, todas estes workshops, estes fóruns de reflexão, esta dinâmica da Belém Talks, especificamente hoje sobre a saúde mental, são de louvar, e ainda mais dinamizado por uma freguesia que está muito mais próxima das pessoas, muito mais próxima do território e que conhece tão bem as realidades desse mesmo território. Portanto, esta proximidade e esta vontade da freguesia ir ao encontro da sua população é de louvar e, portanto, os meus parabéns pela iniciativa. Nós, na Câmara Municipal de Lisboa, como disse e como estava a dizer há pouco, temos esta noção que a saúde mental é um assunto transversal e como tal, temos feito também algum trabalho. Como sabem, as competências da saúde ainda não estão delegadas no município, mas vamos acompanhando, vamos trabalhando e estamos a desenvolver, estamos a desenhar a nossa estratégia de saúde mental, estratégia municipal de saúde mental, onde queremos chamar todas as entidades que de algum modo têm já know-how no terreno para nos ajudar aqui a desenhar, numa lógica também de proximidade, e obviamente que as juntas de freguesia também serão chamadas no momento certo para ajudar-nos a fazer este mesmo desenho. Temos também, estamos a presidir pela primeira vez aos 2 Conselhos Local de Saúde Mental, e aqui especificamente temos o Conselho Local de Saúde Mental da Área Ocidental, portanto, com o Hospital São Francisco Xavier, esta zona de Lisboa Ocidental até ao município de Cascais. Temos feito muito trabalho nesse aspecto, temos reunido, temos pensado e agora queremos, isto foi criado o ano passado, ou foi operacionalizado o ano passado, agora queremos passar também às ações. O município em si, através dos seus programas e através da sua linha de financiamento, através do regulamento de apoio do município, também promove muito projetos ligados à área da saúde mental. E temos os nossos ciclos anuais e, normalmente, é vontade do PLOR, neste caso, e a senhora vereadora Sofia Ataíde tem garantido essa mesma vontade, de colocar a saúde mental como tema prioritário. Portanto, todas as IPSS, todas as entidades que trabalham na área da saúde mental podem apresentar os seus projetos e o município financia. Estamos a desenvolver, pela primeira vez também, com o Instituto Padre António Vieira, o IPAV, um programa específico na área dos cuidadores informais, que também é um trabalho que não estava a ser acompanhado e começámos agora, com os nossos primeiros resultados. Temos o nosso Serviço Municipal de Teleassistência, também aos mais idosos, para combater a solidão. Estamos a desenvolver uma parceria fantástica ligada à área da demência, neste caso precoce, não é? Portanto, detectar precocemente essa mesma demência com o Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, que é uma instituição de referência nesta área, nomeadamente através daquilo que se chama o ginásio cerebral. E temos um conjunto de outras atividades, Café Memória, com a Fundação Alzheimer, portanto, um conjunto de pequenas, grandes coisas que, no seu todo, queremos, lá está, aquilo que eu dizia há pouco, reforçar nesta área da saúde mental e criar a nossa estratégia municipal. Todos aqui que estão presentes, depois isto será submetido à consulta pública, será metido, também podem dar os vossos valiosos contributos, principalmente os experts que hoje vêm aqui falar. Há um caminho a percorrer e vamos continuá-lo a percorrer. Isto, obviamente, nada está concluído, queremos sempre fazer mais e é esse o caminho que a Câmara tem feito, obviamente com todos os parceiros, obviamente com as juntas de freguesia da cidade e com a Junta de Freguesia de Belém em particular. Muito obrigado e um bom trabalho.
Muito obrigada por as palavras que nos dirigiram e vamos agora então efetivamente começar as nossas Belém Talks. E vamos começar com alguém que nos traz um tema que é muito interessante, eu acho. O título é Apesar de Momentos Pesados, a Vida Tem Graça. Ticas Graciosa.
Olá a todos, bom dia. Antes de mais, agradecer o convite da Junta de Freguesia de Belém, também da Psico Belém, e dar os parabéns. Porque o que me traz aqui, a partilha que eu vou fazer hoje, existirem eventos destes na área da saúde mental, não só são precisos, como é incrível perceber que estão a acontecer e que se estão a fazer coisas mais do que falar. Eu tenho 15 minutos, daria para estar aqui duas horas a partilhar e por isso vou ter que tocar assim em pontos cirúrgicos. O que me traz aqui é a minha história de vida. Eu cresci numa quinta em Danhá Nova, com 500 hectares, onde podia correr descalça, sem fim. Vivia com os meus pais, o meu avô era Marquês da Graciosa, uma família altamente conservadora. E o meu pai tinha uma doença psíquica. Tinha um ciúme, uma obsessão diagnosticada pela minha mãe e um objetivo, matar a minha mãe. E isto foi diagnosticado, e estou a falar, eu tenho quase 40, estou a falar há 35 anos atrás. Até que quando eu tinha 5 anos... E a viver num turbilhão, que eu escrevi um livro sobre isto, que depois poderão ler, em tudo o que se passa numa casa onde há alguém que sofre de um distúrbio mental, O que é facto é que quando eu tinha 5 anos, o meu pai acabou por matar a minha mãe e morrer de suicídio. E eu começo já, e porque tenho pouco tempo, a dizer morreu de suicídio. Normalmente nós dizemos matou-se. Ai, aquele atirou-se da ponte, matou-se. Aquele fez, matou-se. E a primeira pergunta que eu faço quando alguém me diz isto é: estava com uma depressão? Estava com um burnout? Era bipolar? Tinha falta de saúde mental? E as pessoas ficam muito admiradas quando eu digo isto, mas porquê? É porque se tinha, da mesma maneira que se morre de cancro, morre-se com falta de saúde mental, com a gravidade e a dor para os que ficam, em que num surto é o próprio que tira a vida. Porque nós, se acordamos bem dispostos e se estamos bem, podemos ter dias menos bons, dias bons, mas não queremos deixar de viver, não é? Isto tem tanta graça, estar aqui. Quando alguém morre de suicídio, e atenção, não estou a falar de quem mata por maldade, mas quando se morre de suicídio e não se tem saúde mental, acho que podemos começar todos por aqui. Trocarmos o matou-se, quis morrer, pois há sempre ou tinha dívidas, ou era um amante, ou tinha... As pessoas nunca perguntam se ele estava bem, ele ou ela. E se não estava, como eu costumo dizer, o meu pai morreu de suicídio. E ao longo da minha vida, com 5 anos, claro que não me contaram como é que tinha sido, mas para mim a maneira como me contaram também não soava à verdade, porque vive-se tanta coisa numa casa em 4 paredes quando alguém não está bem. Eu não sei, mas acho que já todos, ou quase todos nesta sala, tivemos um ataque de ansiedade. É tão difícil explicar, e ao mesmo tempo entretanto vergonha e o preconceito, que é outro ponto que eu quero frisar aqui enquanto plateia, que nós todos temos um papel na vida um dos outros. E temos um papel com aquilo que fazemos, mas também com aquilo que não fazemos. E há 35 anos atrás, como eu costumo dizer, o amor perdeu para o preconceito. E tantas vezes na nossa vida o preconceito ganha o amor. A vergonha. É muito fácil ajudarmos alguém que tem um cancro. Eu costumo sempre dizer, se eu puser no meu story e esta pessoa precisa de 10 mil euros, infelizmente é muito mais, para ir à Alemanha fazer um tratamento de cancro, nós conseguimos. Se eu puser um de vocês aqui ao meu lado, hoje, e fizer um story a dizer, a Maria, que é médica, que trabalha imenso, tem 2 filhos, tem uma casa... É bipolar e precisa de ser acompanhada por um psiquiatra, de tomar estes remédios, de fazer psicoterapia e precisa de 3 mil euros anuais. Eu acho que vou receber 20 euros. Porquê? Porque a falta de saúde mental gera comportamentos inadequados do próprio, em algumas doenças, gera isolamento, o próprio não quer fazer nada. E nós, enquanto amigos, o que dizemos é vamos beber um copo. Mas não é um copo que essas pessoas precisam. Essas pessoas precisam de tempo. Porque, como tão bem dizia, a depressão é um grito silencioso. E muitas vezes nós, na nossa correria do dia-a-dia, só precisamos de ter um colo certo. Uma pessoa que, em vez de dizer vamos beber um copo, ou vamos sair à noite, ou... que diga, eu vou-te ouvir, eu vou pôr o telemóvel no modo voo e eu vou-te ouvir e eu vou tentar vestir aquilo que tu estás a sentir e vou calçar os teus sapatos, mas vou-te ouvir e tu vais sair daqui com a certeza que quando fores para casa não vai mudar, mas eu estou aqui. E se calhar foi o que há 35 anos não aconteceu, ou o que aconteceu era um turbilhão tão grande que o preconceito ganha o mesmo. Porque o meu pai também não era o único na família com uma doença psíquica. E que horror! Para vocês verem, 10 filhos, 4 estão vivos, 3 morreram de suicídio. E hoje em dia, se perguntarem e se conhecerem alguém da minha família, isto ainda é tabu. Por isso aqui, o que eu vos posso dizer é que ao longo da minha vida, o que é que eu fui fazendo? Adoro escrever, Acho que foi assim a maneira de ir deitando cá para fora. Cresci com os meus avós num palácio, com uma humildade gigante e sem nunca falar com eles sobre o que é que se tinha passado. Não me perguntei porquê, mas não conseguia imaginar o que é que seria a dor tão grande para dois pais terem perdido um filho e o filho ter tirado a vida à mãe das suas netas. E por isso, à minha maneira e com o tempo, fui tentando perceber, não foi isto que me disseram, que aconteceu de certeza, porque foi tudo tão mal que vivemos, que há aqui qualquer coisa. E aos 11, 12 anos lá tiveram que me dizer, porque eu não vou ficando, eu vou fazendo e perguntando, e eu fiz tudo. Olhem, eu fui ganhar nova, eu falei com as pessoas e fui querer perceber até que ponto é que esta doença foi crescendo. E fiquei com uma dor gigante. Uma dor gigante de perceber que o preconceito ganhou. A minha primeira noção de morte foi ver o meu cão a levar um tiro do meu pai para nós percebermos que íamos ser as próximas. E por isso, para perceberem à volta numa quinta onde há tantas pessoas, que era uma aldeia, isto sabia-se, mas pouco se fez. E o que eu vos quero dizer aqui, eu, Ticas, é para um dia quando desvalorizarem alguém que, ah, é um burnout, ah, é uma depressão, ah, é um divórcio, olha, ela deve-te enganar, ah, não façam isso. Sejam covo, porque as coisas acontecem e não é só na televisão, nos bairros sociais, como vemos. As coisas acontecem. E ficam ticas cheias de saudades, de tanta coisa que ficou por viver. Ficam pessoas com imensos pesos. Tudo o que fica não é bom, mas o que eu vos quero dizer, e por isso é que apesar de momentos pesados a vida tem muita graça, é que pode ter. Eu podia ser uma coitadinha, podia estar a chorar, eu podia estar a depender de imensos remédios no psiquiatra, com tanta coisa por resolver, mas tenho isto de falar. Sempre falei, sempre escrevi, sempre procurei a verdade. Eu acho que quando há verdade, há caminho, nas coisas mais ou menos e nas mentiras não há caminho, e na saúde mental não pode haver mentira. Se não estamos bem, não estamos bem. E temos que ter aquele colo, e nós todos podemos ser esse colo. E o que é que fui percebendo? Sempre que escrevia, alguém me dizia, identifiquei-me imenso com o que escrevias, porque eu escrevia sobre coisas tristes, mas escrevia. E percebi que o que eu ia escrevendo tinha impacto na vida dos outros. Até que uma das coisas que eu fazia agora menos, porque estou mais dedicada à saúde mental, era organizar casamentos. E no pós-Covid, uma noiva ligou-me e disse, Ticas, vi um texto que escreveu, queria imenso almoçar consigo, porque era mesmo aquilo que eu estava a precisar. Eu pensei assim, bem, não posso estar a almoçar com todas as pessoas, porque eu sou psicóloga social e das organizações, não sou clínica. E mesmo se fosse, às tantas, e por acaso passou-me assim nas redes sociais um podcast. E eu disse ao meu marido, olha, eu vou convidar 12 pessoas que eu conheço que passaram por coisas duras, mas que vão partilhar e vão ser covo de quem ouvir. E além de serem covo de quem ouvir, que esteja a passar o mesmo, perceberem que há caminho, quem não tiver sequer ninguém perto com alguém que tem uma depressão, um pai que morreu de suicídio, uma mãe que morreu de cancro, tantos temas que já estão, pelo menos vão conseguir, como eu gosto, de calçar os sapatos daquela pessoa e perceberem, é isto que alguém, quando está nesta situação, sente. E criei o podcast Páginas com Graça, em que, apesar de momentos pesados, a vida tem mesmo graça, que vos convido a todos a ouvirem, porque vão pessoas com um amor gigante e uma coragem partilhar momentos duros, momentos de falta de saúde mental, que acabaram bem, de uma forma com muita verdade, não chafurdamos na lama, como eu costumo dizer, partilhamos aquilo que sentimos e que sabemos que quem ouvir vai aprender, vai fazer com que siga caminho. E tem sido um sucesso. Infelizmente, por um lado, porque quer dizer que as pessoas estão muito sozinhas. Quando 1 milhão de pessoas interagem nas páginas com graça mensalmente, claro que eu fico contente, mas ao mesmo tempo assusta-me. Fico contente porque sei que aquela hora e aquela partilha da entrevista que eu fiz está a ajudar, mas é sinal que estamos todos muito sozinhos, nas nossas vidas, nas nossas rotinas. E aqui o que eu vos posso e vos peço, no pouco tempo que tenho, é que cuidem mesmo uns dos outros. É tão fácil. Não tenham medo. Da mesma maneira que se tiverem alguém que está com uma perna partida e precisa de atravessar a estrada e ajudem, porque é fácil criar empatia com quem também cai o cabelo e tem um cancro e nós vamos logo. Pensem que, apesar de ser mais exigente, porque requer mais tempo, requer mais perceberem que esta pessoa está assim e não está a conseguir dizer o que é que sente e está a me enervar porque ela tem que dizer o que é que sente, mas ela não quer. Respirem fundo. Respirem fundo e sejam colo. Porque muitas vezes é este colo que consegue com que essa pessoa depois, se calhar, até ganhe coragem de ir a um psicólogo, porque ainda há o preconceito de ir a um psicólogo. Que se não for, pelo menos que saiba que vos tem a vocês para falar. Porque eu acho que a base é esta. Depois há imensa coisa para fazer. Imensa coisa para fazer. Eu vou às escolas falar a miúdos do 5º ano. Até cima, e é uma coisa espetacular, porque não há uma que chore aqui, não há outro que chore. Quando começa a falar do podcast e do bullying, ficam identificados os miúdos, porque estamos todos desejosos de colo, estamos todos a gritar em silêncio nas nossas coisas, e temos todos amigos e temos todos família. E aqui o que eu vos peço é que saiam daqui a perceberem que a vida tem graça à falta de saúde mental. Não tem graça e mata. E mata. Mas nós todos temos aqui um poder gigante. Poder gigante de estar, de ouvir, de ser colo. Porque com amor, verdade. E um colo certo, seja ele de quem for, há caminho. E apesar de momentos pesados, a vida tem mesmo muita graça. Eu adoro viver. Cada vez que venho aqui, é o que eu comento. E sinto muito que é pai e mãe, eu estou a fazer aquilo que não fizeram por vocês. E estamos aqui, e vamos, pelo menos, e temos salvado vidas no podcast. Ouçam, o podcast continua. Por isto, eu tenho 1 minuto para vos dizer, tive uma mãe, para perceberem o quanto estamos sozinhos, uma mãe que mandou uma mensagem, dizer que estava a passar por um processo de divórcio dificílimo, estava com uma depressão e tinha tudo pronto para se matar, dizia ela, mas ouviu uma conversa que não tinha nada a ver sobre isso, tinha a ver com anorexia, da Maria, com 20 e poucos anos, que quando conta na conversa diz: eu era a terceira barriga mais gorda, e o meu pai disse: não é nada, que barriga tão querida. E ela diz só isto na conversa: se a minha mãe cá estivesse, tenho a certeza que tinha ouvido isto de outra maneira. E esta mãe, que se ia matar, mandou-me uma mensagem a mim no Instagram, que não me conhece, a partilhar isto e a dizer: Ticas, tenho o número de um psiquiatra. Eu dei o número do psiquiatra e até hoje, naquele dia, já passaram 3 anos, mandamos mensagens uma à outra e festejamos a vida. Porque a vida tem mesmo graça. Mas nós temos de estar dispostos a ser colo, à nossa medida. As câmaras na medida das câmaras, as juntas à medida. E nós, nisto, de ouvirmos, de ser colo. É exigente, mas é simples. Por isso, olhem, obrigada. Tinha muito mais para partilhar convosco. A vida tem graça.
Well,
palavras que nos dirigiu, realmente a história que partiu connosco é uma história de resiliência, foi contada com coragem e muita verdade. E vamos passar ao próximo palestrante. Eu chamo João Pedro Gaspar, que nos traz um tema, Filhos de Pais Cuco. Vamos perceber o que é.
Começamos mesmo por aí. Olá. Saúde mental, Filhos de Pais Cucos. Podemos falar do filme icónico, fantástico, do Jack Nicholson, não é? O Voando sobre o Ninho de Cucos. Mas talvez saibam que o Cucos Canoros, que é uma ave que não faz ninhos. Por isso se brinca tanto com isso. Que coloca os seus ovos nos ninhos de outras aves. De aves pequeninas, o pisco, o roxinol, até a ferreirinha. E depois essas aves, conhecidas por hospedeiras, são elas que ficam responsáveis por criar aqueles pequenos cucos até eles serem independentes. E eu trabalho há 26 anos com algumas aves fantásticas, que são filhos de pais cucos, por isso cresceram em instituições, com o peso que a expressão tem, e depois apoiamos-los quando eles finalmente querem voar. Mas estas crianças que foram privadas de um direito fundamental, o direito a crescer com uma família, a própria família nuclear, a família alargada, uma família de adoção, uma família de acolhimento, mas não, cresceram sem ser numa família. E naturalmente que é um direito do qual se vêem privados, mas viram-se privados de outros direitos. Por isso é que alguém decidiu retirar aquela família. E naturalmente, quando falamos de saúde mental, falamos de aves que ficaram com um grande potencial, uma grande probabilidade de nunca voarem de forma tão graciosa. E precisam muito de ajuda para ultrapassar aquelas experiências adversas que a infância lhes foi dando. Casos. Sim, decidi trazer um ou outro caso, que isto com nomes tem mais impacto. Até porque em Portugal nós acreditamos em milagres. Sabemos disso, ainda estamos em maio. E acreditamos num milagre incrível, que é, o relatório Casa diz-nos que 2/3 das crianças que vivem em casas de acolhimento têm psicoterapias. E bem, mas também nos diz que depois de saírem, milagrosamente, já não precisam, porque a maior parte já não tem. Não tem porque quem marcava as consultas e os acompanhamentos eram os técnicos das casas de acolhimento. Eles depois sozinhos nem sabem, muitos são deslocalizados e não têm médico de família. E o médico de família aqui faz uma ponte fantástica, quando existe. Depois, também não é uma prioridade para um jovem qualquer, mas principalmente para um jovem que cresceu numa casa de acolhimento, não é uma prioridade gastar, é a expressão que utilizam, dinheiro em psicoterapias. Então temos o quê? Temos vidas passadas em escuridão. Temos jovens que nós nunca assistimos à melhor versão deles próprios, porque sobrevivem, não vivem, apenas sobrevivem. Vamos falar do... Vou-lhe chamar Ivo. Foi acolhido com 18 meses. Os pais, pai e mãe, faleceram muito novos, ele nunca os conheceu. Eram párias, na baixa de uma cidade. Portanto, álcool, consumos, e portanto, ele nunca os conheceu. Aos 18 anos, e porque teve uma adolescência desafiante, até por algumas questões também cognitivas. Sabes que lá fora depois não tens regras, depois podes deitar à hora que quiseres e tudo isso. Acenaram-lhe com assim, um L dourado muito bom. E chegaram-lhe a chamar Maçã Podre, porque enquanto ele estava acolhido, às vezes desafiava outros miúdos também para fazer aquelas rebeldias, quem nunca, da adolescência. E ele saiu aos seus 18 anos, com algum comprometimento cognitivo, inclusivamente, além de quem vive acolhido desde sempre. E ele tem tido intermitências na vida, como eu lhe chamo. Já foi ocupa, já foi sem abrigo, já teve emprego, já voltou para a rua, já teve apoio de saúde mental, deixou de ter, deixa de tomar medicação e ficam completos zombies, como nós imaginamos, não é? Sem qualquer desmame que seja. Uma mensagem que eu quero partilhar convosco. Há de começar aqui alguns. É deste lado. Já sofri muito por não ter conhecido os meus pais, por ter crescido numa instituição. ia por pessoas que me abandonaram ao longo da vida. Quando era pequeno, gostava-me de ver os outros irem de férias, porque há sempre uma avó, uma tia, um padrinho, onde os outros rapazes podiam passar uns dias. Mas eu ficava sempre, e isso revoltava-me ainda mais. Depois passei mal, muito mal. Aos 18 anos, ninguém deve ficar sozinho. Acabei na rua. Só não fui preso, porque a pajé me foi orientada. Anos para apoiar os jovens que saem do acolhimento. Matou-me a fome, conseguiu empregos. Alguns não aproveitei, mas agora parece que estou encaminhado. Além da casita onde estou a viver, tratou-me das consultas, da medicação para a cabeça. Estão sempre presentes na minha vida. Quando estou aflito, é a eles que peço ajuda. Às vezes só para desabafar. Não sei explicar muito bem, mas é como se me tivessem ligado a mim. Já caí muitas vezes. Estive doente, sem abrigo, sem nada. E às vezes uma luz, mesmo que pequena, faz tanta diferença. Vamos ver se me aguento, por mim e por eles. Esta é a mensagem deste primeiro caso. Sim, porque transformar crianças em perigo, em adultos perigosos, é mais fácil do que nós imaginamos. E as crianças estão em e 3 CPCJs em todo o país, e há muitas entidades que tentam alertar para os perigos. Eu costumo dizer, então, na adolescência, uma adolescência em perigo é quase um pleonasmo, porque ser-se adolescente já é estar-se em perigo. Sabemos do que é que falamos, não é? Aquele choque hormonal, aquela necessidade de nos afirmarmos perante todos os outros, os pares principalmente, de experimentarmos, de arriscarmos. Imortais, somos amortais, ou seja, podemos saltar daqui para acolá que não nos acontece nada porque nós somos amortais. Bom, mas então estes que foram privados de crescer numa família e, portanto, de um direito fundamental, são muitos. Nós já apoiámos cerca de 480, alguns são fantásticos, temos trajetórias incríveis, desde logo um que nos fez gritar no dia 10 de julho de 2016. Desde pequeno, e esteve na casa de acolhimento onde eu comecei a trabalhar há 26 anos. E sim, é comendador, campeão da Europa, todos nós somos graças àquele pontapé maravilhoso que ele deu na vida, como costumo dizer. Temos outras trajetórias incríveis, até doutoramentos, mestrados, pessoas que estão a trabalhar na área social, inclusivamente, e são exemplos fantásticos, têm negócios próprios, são até famílias de acolhimento, jovens. Mas também temos muitos outros que visitamos em prisões. Que são a única visita, e são os abraços mais fortes, eu gosto de abraços, são os abraços mais fortes que recebo, porque não veio um rosto familiar há demasiado tempo, e portanto quando os visito em várias prisões, de Passos Ferreira, à Carregueira, ao Linhó, etc, sinto isso mesmo. Também temos jovens com internamentos de muito longa duração, em unidades. Há pouco falávamos das irmãs hospitaleiras, sim, trabalho fantástico que vão desenvolvendo. Também falamos de outros, que já conseguimos tirar da rua, às vezes temporariamente, outras vezes acreditamos nós, porque quando me perguntam pelo sucesso, às vezes perguntam-me o sucesso, qual é a taxa de sucesso. O sucesso para alguns é só chegarem ao final do dia vivos, já é o sucesso. Para outros é poderem ser comendadores, por serem campeões. Sim, temos jovens com ideação suicida, obviamente, temos jovens que sofrem de um mal terrível que se chama solidão. E isso é agravado por causa das questões de saúde mental. Há poucos dias uma jovem do Algarve, a pajé tem sede em Coimbra, mas tem âmbito nacional porque é a única entidade. Uma jovem do Algarve, que entrou em contacto connosco já há algum tempo, disse: João, eu tenho que tomar uma decisão, mas eu... mas também não tenho ninguém a quem recorrer. Para aquela pessoa confidente que nos conhece bem e que nos consegue dar conselhos. Nós aceitamos conselhos de pessoas que nos conhecem bem, que gostam muito de nós, certo? Esta jovem viu-se numa encruzilhada da vida, que a vida leva-nos a ela de vez em quando, precisa decidir e não tem em quem confiar, nem no próprio cérebro. Alguém que esteve acolhido numa casa especializada. Mas agora vou-vos falar de outro. Agora vou-vos falar de outro caso. Vou-lhe chamar Marco, por exemplo. Acolhido com 5 anos, a mãe fechava-o no interior de Portugal. A mãe fechava-o na Capoeira das Galinhas, para ele não ser atropelado, porque a mãe bebia muito e tinha receio que ele fosse atropelado, então deixava-o na Capoeira das Galinhas. Quando chegou à casa de acolhimento, rapidamente teve uma alcunha. Era tinha acontecido, mas como ele emitia uns sons e fazia assim uns gestos, como as aves, e voltamos aos cucos, ficou o águia. E então, este jovem foi crescendo, naturalmente, limitações cognitivas, desde logo, e foi fazendo um trajeto, foi-se superando a cada dia. Conseguimos depois um trabalho para ele, um trabalho com muita dignidade, que ele cumpria escrupulosamente, e conheceu uma companheira mais velha. Mais velha, tudo bem, a companheira ficou doente, ele cuidou dela de uma forma extremosa, extremosa mesmo. Ela praticamente não fazia nada, ele é que ia às compras, é que tratava da casa, é que tinha que ir trabalhar, tudo. E um dia, numa das muitas conversas que tivemos, perguntei-lhe, então, tu és feliz na vida que tens, tu quase não tens vida própria? Eu disse, professor, podia ser mais feliz, mas eu não a posso abandonar. Também não gostava que fizessem isso comigo. Mas o que aconteceu a este jovem foi que aquela senhora, mais velha, assim que conseguiu um atestado multiusos, e pelos vistos uma conta no Facebook, arranjou um outro jovem, mais novo, mais um milagre, as muletas já não eram precisas, deixou de tremer tanto a voz quando falava, e de repente, depois de ter o atestado multiusos e a pensão a que teria direito, começou a ficar boa e deixou este jovem, que ficou, como vocês imaginam, com uma propensão já até genética para o álcool, caiu num mundo de desespero. E sim, não chegou a morrer de suicídio, e Ticas, obrigado por esse testemunho, foi fantástico. Não chegou a morrer de suicídio, mas porque foi agarrado, porque a intenção era mesmo essa, portanto era uma autodestruição, uma espiral de autodestruição, porque achava que não prestava, se nem os pais, nem ninguém da família nunca se preocuparam com ele. Agora que tinha finalmente, e durante muitos anos, encontrado alguém, e esse alguém afinal só se aproveitou dele, é porque ele se calhar não merecia ser feliz, se calhar não merecia nada de bom lhe acontecesse na vida. Sim, são vidas realmente difíceis. Também nos deixou uma mensagem, e eu hei de encontrá-la. Às vezes sou uma pessoa muito difícil de entender. Ah, porque este jovem tem uma baixa autoestima, muito baixa autoestima, uma vergonha descomunal, percebemos bem porquê. E então disse-nos, às vezes eu sou uma pessoa muito difícil de entender. Eu gosto muito de ser feliz, mas fico a pensar em coisas tristes na maior parte do tempo. Não gosto muito desta versão de mim, mas foi nesta pessoa que me tornei, depois das dores que passei. Às vezes faço-me de doido, digo que não me importo e faço-me até de difícil, mas na realidade eu importo-me e muito. Às vezes eu quero muita atenção, mas também gosto muito de me afastar de todos, de ficar sozinho. Mas mesmo que eu esteja mal, tento ajudar os outros a resolver os seus problemas, ainda que eu não consiga resolver os meus. Gosto muito de ouvir as outras pessoas. Ajudam-me na solidão, mas tenho muito medo de falar das coisas que tenho dentro de mim. Até porque às vezes nem eu me entendo. Não consigo decifrar as minhas emoções. É como se estivesse num labirinto. Uns dias o sol brilha intensamente e noutros há uma tempestade que até pode desabar sem avisar. Mas é assim que eu sou. Um quebra-cabeças, incompleto, ainda à procura que me entendam e me aceitem tal como eu sou, mesmo que nem sempre saiba por onde começar. Portanto, nós temos muitos casos, alguns bastantes de saúde mental, são os mais difíceis, dizer-vos, são os mais difíceis, aqueles que ficam ali no limbo. Eu costumo dizer que, fazendo jus ao que Júlio César terá dito, quando chegou aqui à Lusitânia, que havia um povo que nem se governava, nem se deixava governar. E parece que sim, estes são os casos mais difíceis, porque não se governam porque não conseguem, muitos deles não conseguem viver em autonomia, até porque não têm capacidades cognitivas para tal, nem emocionais, nem da saúde mental não está presente. Nós temos um jovem, por exemplo, que foi aliciado por outro, suposto amigo, para ser fiador na compra de um carro, 13 mil euros. Nós tivemos que conseguir arranjar, porque aquele desgraçado foi fiador de um outro que depois nunca pagou o carro e ele é que ficou com essa responsabilidade. Igual. E conseguimos num quarto partilhado. Com um quarto partilhado, não, um apartamento partilhado. Um quarto num apartamento partilhado. E tem que dar a sua parte da renda. E dá a sua parte da renda. E ao colocar o dinheiro, aquele outro, que é mais responsável da casa, guarda, naturalmente, e depois faz a transferência para o senhorio. Normal. Só que por grande azar foi ao café com aquele dinheiro e pagou com uma nota qualquer coisa. E aquele jovem não percebeu que aquilo não era o seu dinheiro. Zangou-se e eu tive uma série de dificuldade em conseguir resolver a situação. Pronto, jovens que, aliás, e dizia-me sempre, o professor não está a perceber. Pronto, eu é que não estava a perceber aí, ele continuava certo e realmente eu não estava a perceber. São fantásticos. A saúde mental nem sempre está presente, mas precisamos nós, sim, estarmos presentes para eles, para conseguirmos que estes filhos de pais cucos, que não cresceram, que não fazem ninhos, cresceram num outro ninho, possam de alguma maneira sentir o ninho e o colo. Muito obrigado.
Muito obrigada. Foi um testemunho sobre crescer com a ausência e como isso molda quem somos.
Uma rádio de todos os fregueses. Rádio Freguesia de Belém.
Olá, bem-vindos de volta do nosso, a nossa pausa de coffee break. Vamos continuar as nossas Belém Talks e vamos seguir com alguém que também nos vai trazer aqui um tema extremamente importante. Chamamos Cátia Almeida, que nos traz um tema que é: as melhores coisas da vida estão do outro lado do medo.
Bom dia, eu quero começar por vos contar uma história. Há um ano, rompi os ligamentos externos e internos do tornozelo esquerdo.
Um salto mal dado durante um trail de 30 km. Escusado será dizer que só fiz dois, tive que desistir da prova. E nos dias que se seguiram, revivi aquele momento vezes e vezes sem conta. Quem alguma vez já teve um acidente ou uma experiência potencialmente traumática, sabe do que é que eu estou a dizer, certo? Aqueles flashes e o reviver e acordarmos a meio da noite em sobressalto como se estivéssemos novamente a cair. 15 dias depois, praticamente a iniciar um processo doloroso e longo de tratamento, inscrevi-me no meu primeiro trail de endurance de 100 km. E vocês agora pensam assim: bolas, a bravura roça vezes sem conta a estupidez, certo? É verdade, eu concordo, concordo inteiramente. E o que eu quero falar convosco hoje, ao longo deste tempo, é ajudar-vos a compreender porque é que algumas pessoas, perante a adversidade, perante uma situação que corre mal, perante um acidente, perante uma experiência potencialmente traumática, coloca-se de pé e volta à carga, ou antes, pelo contrário, começa a limitar e a restringir cada vez mais a sua vida. E quero falar convosco sobre isso hoje. Eu sou psicóloga clínica e dediquei os últimos praticamente 20 anos ou duas décadas da minha vida a liderar organizações internacionais do terceiro setor. E mais recentemente fundei a minha empresa Beyond Fear, que tem sido o palco de todo o meu trabalho na área do medo. E eu espero ajudar-vos aqui um bocadinho a reaprender também a vossa relação. E queria desafiar-vos a fazer um exercício. E este exercício vai funcionar da seguinte forma. Eu vou colocar várias perguntas e vou começar sempre da mesma maneira. Quem é que nunca, e faço uma pergunta, se a vossa resposta for sim, o que eu vos vou pedir para fazer é para pôr o braço no ar ou se sentirem com um pouco mais de coragem para se colocarem em pé, ok? Depois voltam a sentar-se para a pergunta seguinte. Portanto, desafio por opção. Pode ser? Então vamos a isto. Então, quem é que nunca sentiu medo de cair? Não estou a ver nenhum corajoso. Se a resposta for sim, braço no ar. Ok? Ainda não há corajosos na sala. Quem é que nunca sentiu medo da rejeição? Quem é que nunca sentiu medo de falhar? Sim. Sim, exatamente. Quem é que nunca sentiu medo de dizer alguma coisa que pudesse ser mal entendida? Quem é que nunca sentiu medo de ficar sozinho? Quem é que nunca sentiu medo de morrer? O que no nos diferencia efetivamente não é o ter ou não ter medo, porque medo todos temos. E o que nós vimos aqui neste exercício é exatamente isto. Todos, sem exceção, sentimos medo. Se não sentirmos é porque há alguma coisa que não está a funcionar bem. Okay? Portanto, o que nos diferencia efetivamente não é isso. E vamos tentar descobrir o que é. Ao longo da história, e não é de hoje, nós temos séculos de diabolização do medo. O medo tem sido entendido ao longo de séculos, gerações, etc. Eu volto a dizer, tem sido entendido como algo negativo, uma coisa má, algo a combater, a derrotar. Nós diabolizamos o medo e, inclusive, usamos o medo como um instrumento de poder ou de tortura. E ainda hoje fazemos isto. Fazemos isto na política, fazemos isto na comunicação social, nas redes sociais, em todo lado. Então nós crescemos, desde muito cedo, a aprender que o medo é uma coisa má. E isso vai condicionar a forma como nós lidamos até com o nosso próprio corpo, que é extraordinário. O nosso corpo vem capaz de nos ajudar, vem preparado para nos ajudar a lidar com situações extraordinárias. O medo é uma emoção como qualquer outra emoção. A função do medo é garantir a nossa sobrevivência, como alertando-nos para potenciais perigos ou ameaças. E por isso é muito físico, tem que ser. Porque se eu tiver um caminhão a vir na minha direção, eu não posso ficar a pensar, ora bem, está um caminhão a vir na minha direção, será que vou para a esquerda ou para a direita, ou fico aqui? Não dá. A resposta tem que ser instintiva. E as respostas instintivas à ameaça são o ataque, a fuga ou congelar. Okay? Tem que ser físico, tem que implicar uma ação imediata, tem que implicar uma descarga de tal forma de energia no nosso organismo que nós temos uma força como não imaginávamos que tínhamos, fazemos os maiores sprints da nossa vida, experimentem ter um cão a correr atrás de vocês enquanto vão a correr no meio da floresta e vão bater todos os recordes possíveis e imaginários. E de facto nós nascemos preparados para isto. Antigamente, quando a nossa vida era viver em tribo e depender da caça para sobreviver, as principais ameaças estavam relacionadas com guerras entre tribos, catástrofes naturais, ataques de animais selvagens ou ser abandonado pela tribo. E qualquer uma destas situações era morte certa. Okay? Então, este nosso sistema está de facto baseado na ação e preparado para isso. Até aqui tudo bem, mas qual é que é o grande problema? Hoje em dia, a maior parte das situações que nos fazem sentir medo não implicam ação. Então nós ficamos com um sistema que está altamente bem desenhado, a gerir a sua energia da forma como pode ou não pode, para nos ajudar de facto a fazer alguma coisa. E nós interpretamos mal o que está a acontecer no nosso corpo. Okay? Nós somos seres da ação, e não estamos a trabalhar com isso. E falando em saúde mental, 73% da população portuguesa é a quantidade de pessoas que não fazem atividade física. Ou seja, é muito provável que eu só esteja a falar para menos de um terço das pessoas aqui na sala quando digo este número. E não há saúde mental sem saúde física e vice-versa. O nosso corpo está desenhado para a ação, eu volto a dizer. E o medo é uma emoção da ação. Sem ação, nós nunca vamos conseguir reaprender a nossa relação com o medo. Então, porquê que fugimos do medo? Claro, por uma questão de sobrevivência e de segurança, porque nós tendemos a fugir de tudo o que nos causa desconforto. Mas nós também gostamos de sentir medo. Pensem, por exemplo, eu não sei se há pessoas aqui na sala que podem adorar ver filmes de terror, andar nas montanhas russas, fazer atividades que criem a tal adrenalina como nós comumente costumamos dizer, não é? E o medo é uma verdadeira experiência de mindfulness, ou seja, quando nós estamos a sentir medo, não dá para pensar em mais nada, ok? Estamos altamente focados no aqui e no agora. Se antigamente nós treinávamos naturalmente os circuitos do medo por uma questão de sobrevivência, hoje em dia precisamos de treinar esses circuitos, tal como vamos ao ginásio porque estamos um dia inteiro sentados. Okay? Então, assistir a filmes de terror, fazer atividades que ativem, que façam o nosso coração bater, que nos criem aqui alguma adrenalina em positivo, são excelentes formas de treinarmos os nossos circuitos do medo.
Mas também é importante percebermos um aspecto muito importante e que determina como é que estes circuitos funcionam, que é a maneira como o nosso cérebro funciona. E vocês sabem qual é que é a função número um do nosso cérebro? Claro, a sobrevivência está ligado a isso. E para sobreviver, o que é que o nosso cérebro faz? Gera a nossa energia. Esta é a função número um do nosso cérebro, é gerir a nossa energia. E está constantemente a tomar decisões, felizmente de uma forma inconsciente para nós, para direcionar a nossa energia para onde ela é necessária. A nível do pensamento e das emoções, isto também está sempre a acontecer. Então há aqui alguns fenómenos como os erros de pensamento ou viés cognitivo, que são os atalhos que o nosso cérebro faz para chegar mais rapidamente a conclusões, que é uma das formas de poupar energia. Previsões, nós estamos constantemente a fazer previsões e já vamos falar sobre isso. Regulação das emoções, linguagem, aspectos que têm uma enorme importância na nossa capacidade de gerir a energia. Isto é um excelente exemplo de erros de pensamento, ok? Só porque acreditamos, estamos certos, só que não, ok? São os tais atalhos que nós estamos sempre a fazer, porque ter dúvidas ou ter problemas na nossa cabeça consome demasiada energia. E o nosso cérebro vai fazer tudo o que pode para chegar a conclusões, para tirar a dúvida da nossa cabeça. Isto é de tal forma desgastante, quando nós temos problemas para resolver, isto tira-nos o sono, é verdade ou não é? Okay? Então, vamos testar. O que é que veem quando fazem os cálculos? Podem dizer? O erro. Três estão bem. E o que é que nós vemos? O erro. Okay? Nós estamos programados para estar atentos ao que corre mal. Porquê? Por uma questão de sobrevivência. Eu sei que há pessoas que levam isto ao extremo. Okay? Mas é importante ter consciência para percebermos porquê que o nosso cérebro funciona desta forma. Vamos ver como é que nós fazemos previsões. E façam isto comigo. Um, dois, três, quatro. Vamos ver. Tcharam! Como é que nós sentimos? É boa, acertei. Então vamos testar mais uma vez. 2, 4, 6. Ups! Se calhar muitos de vós estão a pensar, está errado, estão a ver os erros de pensamento? Se calhar é outra fórmula. Vamos tentar usar esta fórmula para o próximo. 3, 6, 9. 15. E quem não acertou agora está a tentar perceber qual é que é a fórmula. E a tentar justificar porque é que não deve ser um 15, mas um 12. Estão a ver como é que a nossa cabeça funciona? E isto é verdade para o medo e para as emoções também. Azul, vermelho. Ups. E agora? Estão a ver, nós fazemos uma previsão, mas não foi bem. Então porquê que será o roxo? Vamos usar a mesma regra para a próxima. Azul, amarelo. Tcharam! Sensação de satisfação quando a nossa previsão está correta. Nós temos esta capacidade também excelente de nos adaptarmos ao que está a acontecer. E o contexto importa. E aprendermos alguma coisa num determinado momento vai nos ajudar a prever melhor da próxima vez. Okay? Agora, se nós estamos a olhar para as coisas sempre da mesma maneira, é como aquela frase de Mark Twain: para quem apenas tem um martelo como ferramenta, todos os problemas parecem pregos. E há pessoas que estão presas nos seus circuitos do medo, da ansiedade e de outras emoções, porque interpretam sempre tudo da mesma maneira. Okay? As previsões vão-nos ajudar, de facto, a antecipar como reagir, não só no momento atual, mas também que sensações vivenciar. Ou seja, nós temos muito mais controle sobre as nossas emoções do que aquilo que imaginamos. Então, significa que nós traduzimos isto tudo na nossa cabeça em linguagem. Não só é o denominador comum, o que nos permite pôr em comum entre todos, mas também é a forma como nós interpretamos as coisas, cada um à sua maneira, claro. E aqui esta é a boa e a má notícia. Porque se o nosso discurso interno é muito negativo, se nós somos aquela pessoa que está sempre a dizer não, isso não é para mim, eu era essa pessoa há 3 anos em relação a fazer um trail de 100 km, por exemplo. Ui, isso nem pensar, isso não é para mim. Ai não, eu não sou capaz. Ah, isso eu nem vou tentar. Okay? Nós já estamos a fazer uma previsão do insucesso, do que vai correr mal. E depois, não é que acaba mesmo por correr mal, e o que é que isto faz? Reforça as nossas crenças, reforça previsões que nós temos em relação às coisas. Nunca como hoje foi tão importante nós desafiarmos a nossa forma de pensar e aprendermos circuitos diferentes que nos permitam ampliar não só a nossa capacidade, mas estar preparados para lidar com previsões que nós somos incapazes de fazer, como em relação ao que está a acontecer na atualidade, por exemplo. Então, qual é que é o grande desafio? Eu no início dizia-vos que o que nos diferencia não é sentir ou não sentir medo, porque todos, sem exceção, sentimos medo. O que nos diferencia é a nossa capacidade de estar ali naquele lugar do meio, no espaço de aprendizagem, que é um espaço de grande vulnerabilidade, de desconforto, de incerteza, de medo, onde nós efetivamente não temos controlo e não sabemos se vai correr bem. E muitas vezes a única coisa que está garantida é a falha. O grande desafio nos dias de hoje, para aprendermos ou para reaprendermos a nossa relação com o medo, é conseguirmos estar naquele lugar. E o que é que isto significa? Ação. Ação. Como eu vos dizia há pouco, a coragem é o medo em ação. O nosso corpo precisa de ação. Sem isto, nós dificilmente vamos conseguir desbravar o medo, vamos conseguir reaprender a nossa relação com o medo. E não é dizer eu não sinto medo, porque isso não existe, mas é apesar do medo, eu vou fazer. Vou avaliar os riscos, fazer previsões, que isso é importante. Se não sei, aprendo. Ainda bem que temos esta capacidade extraordinária de planear, para tentar, de facto, caminhar para aqueles lugares que nos podem estar a impedir de viver a vida que nós desejamos viver. Em outubro do ano passado, no dia 5 de outubro do ano passado, eu completei 105 quilómetros no Bravos Trail, na Ilha Terceira, em 22 horas e 54 minutos. Poucos meses depois de ter destruído completamente o pé esquerdo. E vocês podem pensar, então, mas como é que isso é possível? Eu fui com a certeza de que podia desistir a qualquer momento, porque ainda sentia dor no pé, nunca deixei de sentir, até hoje. Sabia que era um trail extremamente técnico, muito difícil, e mesmo assim arrisquei fazer. Arrisquei porque tinha opções, porque aprendi também a lidar com a frustração. Okay? E agora, eu estou-vos a dizer isto porque, de certeza que toda a gente aqui na sala já teve uma experiência de superação em que vocês se propõem a um objetivo aparentemente impossível e a sensação que vocês têm depois é exatamente esta questão de descobrir as melhores coisas da vida, do outro lado do medo. E é isto que o medo nos pode proporcionar todos os dias. E não se fiquem sem vivenciar isso todas as vezes que puderem. Muito obrigada pela vossa atenção.
As palavras que a Kátia partilhou connosco, foi uma partilha realmente autêntica que nos desafia a dar o próximo passo. E passamos então o próximo passo à próxima palestrante. Eu chamo Tânia Gaspar, que nos traz aqui um tema muito importante também, saúde mental no ambiente de trabalho.
Então, bem, vamos tentar... Obrigada. Vamos tentar com esta, se não resultar passamos logo à última.
Pois, e eu fico aqui já, de reserva.
Então, muito bom dia. Antes de mais, quero agradecer o convite. É uma honra estar aqui e felicitar a organização em nome da doutora Fátima e também do Presidente da Junta e do doutor João e todo este trabalho que têm feito e o cuidado que têm de refletir sobre temas tão atuais e que são importantes partilharmos entre profissionais e a comunidade. Venho então falar um bocadinho da questão do trabalho e de o que é que o trabalho poderá estar associado à saúde mental e o que é que nós poderemos fazer como pessoas individuais e também como organizações para melhorar a qualidade de vida e a saúde mental no trabalho. Falta-me o meu... portanto, primeiro que tudo, é importante percebermos isto, que a saúde mental no trabalho deve ser vista numa perspectiva global. Ou seja, temos que ter em conta vários fatores. Claro que existem características individuais, também como a colega referiu, que vão facilitar ou dificultar a nossa adaptação às coisas novas. Não é? Neste momento estamos num mundo de grande incerteza, num mundo em que todos os dias aparecem novidades que no dia anterior eram verdades absolutas e agora deixaram de ser. E realmente nós, estes últimos 5 anos têm sido um desafio gritante à nossa saúde mental, porque realmente a nossa capacidade de adaptação, de nos reorganizarmos, de conseguirmos reavaliar as competências que nós temos, as percepções que temos para adaptar a todos estes desafios, tem sido fantástico. Mas não é só as nossas características individuais que contam, é também o contexto em que estamos inseridos, as relações próximas que temos, ou seja, como é que as pessoas que estão à nossa volta lidam com essa situação. Por exemplo, na pandemia, quando nós falávamos com as crianças, elas diziam, eu estou ótima, mas os meus pais andam muito estressados. Portanto, ou seja, para eles estavam lá em casa, na sua vidinha, não estavam a perceber bem o que estava a acontecer, mas eles viam que os adultos à sua volta estavam muito estressados, e isso obviamente que os intranquilizava. Portanto, todas as relações que nós temos à volta, quer que sejam pessoais, laborais, vão influenciar também o nosso bem-estar e a nossa saúde mental. Depois também o próprio contexto em que nós vivemos, o acesso, por exemplo, à saúde. Por exemplo, imagina no Alentejo, eu tenho uma casa no Campinho, não devem saber onde é que é, mas é assim uma terrinha muito pequenina, que quem está doente tem que andar 50 km para ir para um hospital. E grande parte daquelas pessoas que estão naquela zona não têm carro, nem têm forma de transporte. E há 2 autocarros por dia, um de manhã e outro ao fim do dia. Portanto, o acesso à saúde, quer saúde física, quer saúde mental, é completamente diferente para estas pessoas do que para nós, que, enfim, independentemente das dificuldades que temos no acesso aos serviços, temos aqui os serviços mais próximos. Portanto, o contexto em que nós estamos. E depois também o próprio contexto global, a questão das políticas, o investimento, todas estas mudanças também, tanto a nível nacional como a nível internacional, fazem-nos pensar e dão-nos intranquilidade. E depois não é só a nós. Porquê? Porque as próprias empresas, o que é que acontece quando estão perante um cenário geopolítico e económico tão complexo? Fecham-se. As empresas acabam por investir menos, salvaguardam-se, não querem fazer grandes mudanças porque está num momento de incerteza, contratam menos, são menos inovadoras, e deveria ser exatamente o contrário. Porquê? Porque nós vimos também na pandemia que o que é que conseguiu ajudar a resolvermos as situações? Foi as pessoas, o envolvimento de cada pessoa e cada pessoa sentir que fazia parte da solução. Portanto, as empresas deviam ser ao contrário. E em momentos de crise e de incerteza, deveriam efetivamente investir mais nas pessoas para que elas pudessem fazer parte da solução dos desafios que aí vêm. Este laboratório foi criado em 2019 e faz a avaliação de todas as organizações de vários setores de atividade, portanto faz um diagnóstico do ambiente de trabalho, e depois também fazemos trabalho de intervenção e de investigação a este nível. Somos uma equipa multidisciplinar de várias universidades, vários centros de investigação, de economia, sociologia, psicologia, saúde, e somos intergeracionais, ou seja, temos pessoas mais sénior, mas também progressivamente vamos acolhendo jovens investigadores. Temos também um grupo internacional que nos apoia, especialmente a OMS e a OCDE, que todos os anos, quando fazemos o lançamento do relatório anual, vêm connosco debater estes resultados e as suas implicações. E temos também várias organizações governamentais, não governamentais, sociais, científicas, nomeadamente as ordens profissionais, que se associam a este trabalho, fazem avaliação das suas classes profissionais e também ajudam na implementação das mudanças, e várias universidades também. O que é que nós, fazendo um resumo dos relatórios que tivemos este ano, verificamos que também a nossa amostra, embora não seja uma amostra representativa, mas é ilustrativa, ou seja, nós temos dados de todas as regiões e ilhas do nosso país, temos também as várias gerações que estão no mercado de trabalho atualmente, temos um equilíbrio menos positivo de mulheres e homens, mas isto é normal, as mulheres tendem a participar mais nestas ações, e temos pessoas desde os 20 aos 78 anos. Utilizamos um instrumento que tem como base o modelo da Organização Mundial de Saúde. Portanto, este modelo foi apresentado em 2010 pela Organização Mundial de Saúde, mas não havia nenhum instrumento para o medir. Então, nós propusemos-nos, face a este modelo, construir uma série de itens para avaliação. E este momento já está avançada. Do que é que nós vamos avaliar? Nas várias dimensões do instrumento, vamos fazendo perguntas e ficamos a perceber qual das dimensões ou qual é a área da dimensão que os profissionais estão menos satisfeitos, para depois, de alguma maneira, podermos intervir, ou aquelas que estão mais satisfeitos para podermos aproveitar. E, portanto, aqui, por exemplo, quando nós perguntamos se a organização se foca no bem-estar dos trabalhadores e tem estratégias e programas para implementar, apenas 39% concorda com isso. Por exemplo, no caso da liderança, quando nós verificamos que também a liderança tem a prioridade, o bem-estar como uma prioridade, também 33% concordam. Relativamente ao envolvimento, e isto às vezes temos resultados antagónicos, que é como é que o trabalho dá significado à minha vida, e aqui temos vindo a ver uma mudança geracional, ou seja, estes valores são valores médios, e no médio está o problema, porque nós quando vamos ver a geração X, estes valores são muito mais elevados, ou seja, o trabalho tem mais significado para a vida, estão mais motivados. Quando vamos à geração Z, nós temos valores às vezes de 15%. Portanto, estes jovens estão de alguma maneira, não quer dizer que eles façam menos bem o seu trabalho, ou seja, eles podem fazer o seu trabalho com muita qualidade, mas quando acaba, adeus, vou para a outra parte da minha vida. E portanto, realmente o trabalho não tem um peso tão grande na identidade e na satisfação da vida. Depois, os riscos psicossociais de trabalho, e há aqui duas questões que eu gosto de salientar, que é, por um lado, a comunicação interna, ou seja, realmente apenas 33% dos profissionais acha que é informado das mudanças organizacionais, a maior parte dos profissionais acha que as coisas lhe aparecem como factos consumados e que não são envolvidos na reflexão e na construção das soluções, e por outro lado também, muitas vezes há uma percepção de injustiça de como os conflitos são resolvidos dentro da organização, ou seja, há pouca clareza de como, quais são os critérios que são utilizados para resolver os conflitos. Por outro lado, a nível da saúde mental, nós verificamos que há pouco temos aqui um número elevado de profissionais que refere que está triste, que está irritado, que está exausto, e também ali um valor que este ano está a aumentar, que é o número de assédio, ou seja, 28% dos profissionais refere que é vítima de assédio laboral, o que é algo que também deveremos trabalhar. O ambiente físico também concorda. O nível do teletrabalho também é algo que os nossos dados têm revelado, que o estar em teletrabalho ou em situação híbrida é melhor para a saúde mental do trabalhador, e portanto e também tem vindo a aumentar o teletrabalho, o que é bom, não é? Ou seja, há aqui uma resposta que vai, no entanto, há determinadas organizações que estão-se a fechar mais ao teletrabalho e que isso vai contra a evidência científica, não sabemos porquê. Relativamente também à responsabilidade social interna e externa, E aqui é um ponto muito importante, que, por exemplo, este momento pode ser considerado um recurso para a saúde, no fundo são atividades, programas que são desenvolvidos pela própria organização para promoverem a saúde dos seus funcionários. No final de cada organização temos assim um gráfico de risco que apresentamos à organização, e este é o gráfico nacional. Portanto, verdes é as coisas que estão bem, amarelas que estão mais ou menos, e a vermelha aquelas que estariam em índice muito elevado. E verificamos que o cenário não é propriamente brilhante, nomeadamente ali na área da saúde mental. Mas quando vamos ver a evolução ao longo dos anos, também verificamos que, por exemplo, a saúde mental não tem alterado. Ou seja, nós temos este estudo desde 2019. Em 2019 para 2021, a saúde mental caiu imenso. Qual é o problema? Manteve-se na queda. Ou seja, não houve uma melhoria, ou seja, no fundo nós não voltámos aos indicadores que tínhamos antes da pandemia. Portanto, é importante perceber porquê e o que é que temos que fazer ativamente para isso acontecer. Mas depois há áreas que estão piores, por exemplo, a área da saúde é das áreas que há mais situações de burnout, a educação, os municípios, depois comparamos também o setor público com o privado. Portanto, digo-vos já que o setor público está pior que o setor privado, mas quando comparamos o poder local com o poder central, o poder local está melhor. Portanto, nem tudo é mau. De alguma maneira, as pessoas explicam que é o contacto mais direto com a população que também ajuda a pessoa a ter mais significado no trabalho que faz. Depois também avaliamos outras questões, como por exemplo as doenças crónicas. Já viram que 33% dos profissionais têm doença crónica. No setor da saúde são 39%. O que implica que estes profissionais, quando vamos comparar todas estas dimensões entre os que têm doença e os que não têm, os que têm doença crónica têm piores indicadores a tudo. Portanto, nós temos realmente que pensar, porque este valor vai aumentar. com o aumento da idade da reforma e com as doenças crónicas a aparecerem cada vez mais cedo, nós qualquer dia temos assim quase 50% dos profissionais que precisam efetivamente de um ajuste relativamente ao seu trabalho. Pois o consumo de tabaco, de álcool, 72% consome mais do que a OMS recomenda, estimulantes e afetaminas, psicotrópicos, sono, que a colega a seguir vai referir, o exercício físico, que a colega também referiu, bate ali com os seus dados também, e portanto, no fundo, verificamos que tudo isto vai realmente contribuir para a saúde mental e para o desempenho no trabalho. Por outro lado, como aqui vimos, nós há muitos trabalhos que têm que ter stress, ou seja, é inerente o stress. Imaginem condutor de ambulâncias, não é muito provável que uma pessoa não tenha stress nessa profissão. Então o que é que nós costumamos dizer? Para conseguirmos que uma pessoa com stress consiga gerir o seu stress sem ficar com doença mental, tem que haver duas condições. Uma é que a pessoa tenha competências para gerir esse stress. E outra é que existam condições no trabalho para que a exposição ao stress seja reduzida ou mais protegida. Por exemplo, nós sabemos que se a pessoa tiver frente ao stress muitas horas contínuas, isso é pior para a sua saúde mental do que se tiver menos, não é? Por outro lado, o que é que nós vimos nestes dados? As pessoas cada vez mais também sentem que não têm competências para lidar com as coisas. Ou seja, nós ali verificamos, por exemplo, que 76% diz que as dificuldades estão-se a acumular e a pessoa não consegue resolver o assunto, que é incapaz de controlar as coisas que são importantes. Portanto, no fundo, além dos stresses, as pessoas também acham que não têm estratégias para gerir. Se nós falarmos da saúde mental, estes são os indicadores que eu saliento do nosso estudo. 30% diz que é infeliz. E veja uma coisa, isto é um valor muito interessante, porque a pergunta é se a pessoa, como é que a pessoa se destaca em relação à felicidade e diz muito infeliz, infeliz, feliz e muito feliz. E há 30% que se localizam no infeliz e no muito infeliz. E nós sabemos que as pessoas tendem a não mostrar, ou seja, se aquilo existisse um 3, as pessoas muitas vezes colocariam ali. Mas, no fundo, são pessoas que assumem realmente que não estão felizes. 24% dizem que sentem solidão. Nós muitas vezes falamos na solidão do idoso, mas se calhar também temos que falar na solidão do adulto, na sua vida, nas suas responsabilidades, no seu isolamento. O assédio laboral, o burnout, portanto, nós temos 85% das pessoas que dizem que têm um sintoma de burnout e temos 39% que diz que tem 3 sintomas, ou seja, irritabilidade, exaustão, tristeza, portanto, acaba por ser um número bastante elevado. E depois, mais uma vez, temos grupos de maior risco, as mulheres, para variar, não é? Portanto, nós acabamos sempre por... Se bem que eu agora tenho, nós vamos pensar, são os homens que têm mais tendência para a externalização, portanto, eles bebem mais, têm outros comportamentos de risco. A geração que está a mais nova e a dos X, os millennium e a X, os baby boomers já estão quase na reforma e, portanto, isto já não pesa muito. Os mais novos têm a tal atitude diferente em relação ao trabalho. E, portanto, quem sofre mais são ali os intermédios. Os solteiros, portanto, basicamente ser casado é um fator de perceção, portanto, vamos pensar nisto. Os que têm doença crónica, a insegurança laboral, o assédio laboral, o trabalho presencial, isto as pessoas deviam saber, ou seja, os empregadores, para aquelas funções que têm mesmo que ser presencial, há pessoas que já dizem, eu quero ter uma contrapartida por ser obrigado a estar a trabalhar todos os dias presencial, porque isso vai realmente afetar a minha vida. As grandes empresas, a insatisfação com a remuneração, etc. Portanto, como é que isto evoluiu? Temos mais assédio laboral, mais doença crónica, mais burnout, e isto é uma coisa gira, que não tem piada nenhuma, mas é interessante, que é, aumentou os sintomas de irritabilidade e de ansiedade e diminuiu os de depressão. Portanto, no fundo, as pessoas, um bocado como a colega estava a dizer, as pessoas estão a agir, de uma maneira não sabemos bem se é boa ou não, mas as pessoas estão a sentir que têm que agir sobre toda esta incerteza e toda esta questão. O presentismo e o absentismo, nós temos 20% de presentismo, estão a ver, um em cada 5 profissionais não está a fazer aquilo que podia fazer, e temos 10% de absentismo. Portanto, isto também está relacionado com os consumos, as dependências e a gestão do stress. Portanto, o que é que nós sugerimos, não é? Eu, se tivesse uma sugestão, tinha aquela primeira. Portanto, é importante perceber que tem que haver uma avaliação e uma monitorização e um programa contínuo de melhoria. Ou seja, é importante haverem atividades a miúdo, de vez em quando, sobre o bem-estar, mas não, temos que parar, isto tem que fazer parte do plano estratégico, tem que fazer parte do plano de atividades, tem que ter orçamento e recursos alocados, que é para não ser uma coisa que se faz nas horas vagas, não é? Tem que ser algo realmente com base e substrato. Depois, as lideranças têm realmente um ponto fundamental. Primeiro, porque elas próprias estão em risco, são muito pressionadas com os objetivos, mas por outro, se elas não estiverem bem, o impacto que vão ter nas suas equipas vai ser duplo, não é? Ou seja, além de não estarem bem, as suas próprias equipas também não vão estar e também não vão corresponder aos objetivos. Portanto, haver aqui um trabalho com as lideranças, tanto na formação da universidade, eu acho que isto já devia ser na universidade que a formação devia ter este fator, mas depois na seleção e no acompanhamento. Relativamente também à prevenção da saúde mental, com várias ações de ter o apoio psicológico, tanto individual, mas também em grupos de discussão, livres, em que as pessoas possam falar e expor as suas ideias, promover os estilos de vida saudáveis. A questão da flexibilização, e eu digo já, mesmo as empresas ou as organizações que são menos flexíveis, elas vão ver que daqui a pouco não vão ter profissionais. Porque os mais jovens e os outros mais velhos que pensam assim, pá, dei a vida toda nisto, se calhar não era bem assim, as pessoas a certa altura vão-se embora. Há muitas organizações que me dizem, olha, eles chegam e nem telefonam, no dia a seguir já não vêm, não é? E portanto realmente há aqui uma necessidade de adaptarmos a estas novas gerações. Ficam aqui os nossos contactos, nós estamos sempre disponíveis para trabalhar com vários setores, com várias populações específicas e eu neste momento estou muito motivada para trabalhar na área da doença crónica. Vamos iniciar um projeto de avaliar os ambientes de trabalho das pessoas com doença crónica, nomeadamente diabetes, doença oncológica, para depois podermos fazer de recomendações tanto para as pessoas como para as organizações para promover ambientes de trabalho mais saudáveis para estas pessoas. Portanto, disponham, temos todo o gosto sempre de criar sinergias e colaborar. Obrigada.
Muito obrigada, doutora Tânia Gaspar. Acho que toda a gente está de acordo que criar ambientes mais saudáveis e humanos no trabalho é muito importante. E vamos agora passar à nossa próxima convidada, que nos traz um tema que é o sono. Como tornar o sono uma prioridade? Teresa Rebelo Pinto.
Obrigada. Porto, porto. Olha, até agora funciona. Porto, porto. Pode ser, pode ser. Parece que antes do intervalo era sem slides e agora é com slides. Portanto, posso mostrar aí uns slides. Muito obrigada à organização e pelo desafio e pelo convite. Uma honra integrar este painel com tão ilustres colegas e convidados. E eu também sou psicóloga, parece que este painel está... Falamos de saúde mental e eu gostava de dizer isso. A saúde mental não é um tema que é abordado apenas no âmbito da psicologia, mas é evidente que temos aqui um papel fundamental e, portanto, muito, muito obrigada desde já pelo convite. O sono é, assim, o tema que mais me apaixona dentro da saúde mental. E é curioso porque ainda há pouco tempo me convidaram para um evento que era sobre saúde mental. E eu ia falar da minha paixão, o sono. E comecei logo a ouvir uns comentários de outros membros da organização, que não estão tão sensibilizados, a dizer: ah, mas isto não é sobre o sono, isto é sobre saúde mental. O que é que vem aqui falar do sono? E, voltando à primeira comunicação de hoje, e à ideia do preconceito, e também diria eu da falta de literacia, eu acho que é muito importante começar por enquadrar esta ideia de que também não existe saúde mental sem um sono de qualidade. Toda a gente já está a fazer assim. Portanto, toda a gente aqui dorme, mesmo que durmam mal, toda a gente aqui dorme, portanto, se não fosse assim, nós já tínhamos, enfim, caído para o lado ou já estávamos aqui com muitos sintomas de falta de saúde mental, seguramente. E aquilo que eu vos trago aqui hoje não dá tempo para falar muito sobre o sono e dar aqui uma aula mais aprofundada sobre os mecanismos do sono, mas é sobre esta ideia de que o sono ainda não é uma prioridade, ok? E tem mesmo que ser. Portanto, eu só queria que ao fim destes 12 minutos, 13, saíssem daqui com esta ideia de que há qualquer coisa que todos nós podemos fazer a partir já de hoje à noite, ou se calhar hoje durante o dia, para promover um sono de qualidade esta noite e por aí fora, e para nos sentirmos mais felizes, com mais saúde mental, mais produtivos e por aí fora. Dizer-vos também que o trabalho que tenho feito nas últimas duas décadas à volta do sono conseguiu dar aqui origem ao impulso, há 4 anos atrás, a uma primeira equipa pioneira nesta ligação entre saúde mental e sono, porque até então realmente o sono era tratado num âmbito muito médico e a saúde mental num âmbito muito psicológico e, quer dizer, falta olharmos para estes dois temas de forma mais integrada e a nossa equipa tem procurado efetivamente desenvolver esse tipo de abordagens também com as empresas, por exemplo, para fazer check-ups ao som dos trabalhadores e para desenvolver estratégias individualizadas, que é assim que deve ser no sono. E começar por fazer esta pergunta, que é que há uns anos nós tínhamos uma campanha do Dia Mundial do Sono com este slogan que era "Dormir mal sai caro". E eu não sei se têm esta percepção, mas sai mesmo, mesmo caro. Talvez tenham a ideia de que vos sai caro no dia-a-dia, não é? Portanto, quando há uma noite mal dormida, enfim, não vemos bem, não nos mexemos bem, portanto tropeçamos, caímos, temos acidentes de carro, somos insuportáveis uns para os outros, vamos confessar. E, portanto, sai-nos caro no dia-a-dia, mas repetidamente, e, portanto, quando os problemas de sono são crónicos, também sai muito caro à economia mundial. Tá bem? E queria dizer-vos que já temos alguns dados que apontam para esses custos socialmente, em acidentes, em consumo de fármacos, em problemas familiares e conjugais, em perda de produtividade para as empresas, absentismo, por aí fora. Burnouts, efetivamente, sai muito caro. E se sai caro, então temos que fazer qualquer coisa para melhorar o nosso sono. Okay? Por isso eu pergunto, quão prioritário é que é o vosso sono dia-a-dia? Mas assim, honestamente, não é em tese. Se eu vos perguntar, o sono é importante no dia-a-dia? Toda a gente aqui vai dizer que sim, ok? Mas, objetivamente, na vossa organização diária, pensando na atividade física, no trabalho, na alimentação, na vida social, em que lugar é que fica o sono? Em primeiro lugar, alguém? Alguém aqui põe o sono mesmo em primeiro lugar? Uma pessoa? Duas? Vá. Vá, pronto, algumas. Mas eu tenho a certeza de que isto ainda pode melhorar. Ou seja, que há uns dias que nós colocamos o sono em primeiro lugar e sabem que dias são esses? São aqueles em que já estamos quase a morrer. Já não aguentamos mais. Então hoje o sono fica à frente, ok? E efetivamente essa ideia de que o sono, o corpo vai nos puxar para dormir é muito importante. Porque o poder do sono é incrível, ok? E vocês vão encontrar algumas TED Talks com estes títulos, o Sleep is your superpower e coisas assim, e realmente é, ok? Isto é um breve resumo, porque as funções do sono são múltiplas, são, no fundo, relacionadas com tudo aquilo que nós fazemos quando estamos acordados. Portanto, é assim a maneira mais fácil de resumir. Tudo aquilo que é a nossa capacidade de nos mantermos atentos, de regularmos as emoções, de identificar estes sinais do corpo que a Kátia dizia, tudo isto vai ficar possível porque nós dormimos. Eu dou muitas vezes esta metáfora como exemplo, que é, todos temos um carregador que anda connosco, não é? Nas viagens e para todo lado, os carros têm carregadores, ninguém anda com um telemóvel sem carregador atrás. Os adolescentes então têm ataques de pânico se esqueceram dos carregadores. E obrigam-nos a parar na estação de serviço para comprar um carregador, não é? Portanto, todos nós temos essa consciência de que as coisas não funcionam sem bateria, mas esquecemos-nos muitas vezes de que o sono é o nosso carregador de baterias, ok? E nós ficamos mesmo em risco se não carregarmos a bateria, está bem? Portanto, quando nós não priorizamos o sono, o que vai acontecer é que, em alguma destas áreas de funcionamento, que todos queremos que funcione muito bem, a nossa capacidade de nos relacionarmos bem uns com os outros, a empatia de que falávamos de manhã, a capacidade de darmos colo a alguém, não vai existir se eu estiver privado de sono. Não existe. Nem sequer consigo perceber que o outro precisa de colo, quanto mais. E pior, se eu estiver com falta de sono, não estou a fazer nada. Quando o outro precisar de colo, ai, 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 e der um sinal, isto está a dar um sinal. Precisa de colo. Ficou fácil.
Põe.
Quando o outro der um sinal que precisa de colo, o que nós vamos interpretar é ele está-me a agredir, ou está contra mim. Portanto, vamos ficar mais propensos à irritabilidade e a tomar decisões mais impulsivas e arriscadas e a sentir tudo como uma ameaça. Okay? E, portanto, nada disto são coisas que nós queiramos. Chamar também a atenção para a ideia da longevidade, que se tem falado muito, e nós já sabemos disso, que é quem dorme pouco ou mal. E dormir mal inclui também dormir demais ou não ter horários, não é? Vai viver menos anos e, sobretudo, vai viver com muito menos qualidade. Não é?
Sem entrar assim muito em detalhes, queria só deixar-vos esta ideia de que o sono tem dois principais mecanismos reguladores, que são o ritmo circadiano, que já se tem falado muito a propósito da melatonina, que nos diz o seguinte: os seres humanos são seres diurnos, são feitos para estar acordados durante o dia e estar a dormir no período da noite. Okay? Já está toda a gente a pensar, então, e os trabalhadores por turnos? Pois é, os trabalhadores por turnos estão numa situação de contexto profissional que é desafiante para a condição humana. E, portanto, estão em risco. E a Organização Mundial de Saúde tem guidelines muito específicas e legislação apropriada para a proteção da saúde dos trabalhadores por turnos, precisamente por causa disso. Okay? Depois há outro mecanismo que é muito fácil de perceber. Ele chama-se a pressão do sono. Tem a ver com o número de horas que nós passamos acordados. Já toda a gente aqui se sentiu bêbado de sono, espero eu. Quer dizer que andaram a divertir-se na faculdade e, portanto, o que acontece é que a pressão do sono começa a aumentar a partir do momento em que nós acordamos e vai pressionar o nosso cérebro, o nosso corpo a ir a dormir. Portanto, quanto mais horas nós passamos acordados, mais pressão do sono vamos ter. Estes dois mecanismos vão andar interligados e se nós dermos prioridade ao sono, vai funcionar tudo lindamente. Qual é o problema? Quando nós não vamos dormir na hora de dormir, esta pressão do sono vai continuar a aumentar. Só vai baixar quando dormimos. Isso significa que nós vamos adormecer onde quer que estejamos. Estamos a conduzir, estamos a trabalhar, estamos a conversar. A certa altura vamos dormir. Há reportes de pessoas que, por exemplo, condutores profissionais, que quando se pergunta, já alguma vez dormitou ao volante? As pessoas, mesmo assim é um número muito assustador, cerca de 25 a 30% admite que sim. Quando nós perguntamos, conhece algum colega, isto era um estudo no Brasil, conhece algum colega que dormite enquanto conduz, esta percentagem subia para 50%. E, portanto, muitas vezes nós dormimos, nem sequer temos a percepção de que estamos a fazê-lo. Temos episódios de microsono e que podem ser fatais, por exemplo, durante a condução. Okay? O que é que acontece enquanto estamos a dormir? Também queria chamar esta atenção, que é, descansar não é dormir. Nós podemos descansar acordados. E, aliás, muitas vezes precisamos de descansar antes de ir dormir. Já que alguém sentiu medo de não conseguir dormir. Ui, tanta gente. Mais ou menos 30% da população sofre de insónia e muitas delas insónias crónicas e uma das consequências da insónia crónica é ficar com este receio de não ser capaz de dormir. Ora, se o medo é um movimento de ação, se nos ativa, pensem o que é querer dormir extremamente estimulados e cheios de medo. Não se consegue, ok? E, portanto, o que acontece é que eu preciso de descansar e de me tranquilizar antes de ir para a cama e, enquanto durmo, eu tenho uma atividade cerebral própria com ondas muito diferentes daquilo que acontece na vigília e, se isso não acontecer, eu não carrego as baterias, ok? Eu não consigo passar por todas estas fases do sono, não faço ciclos do sono suficientes para acordar durante o dia e sentir que o sono foi reparador. Pensem o que é pôr a roupa dentro da máquina de lavar e interromper antes do ciclo chegar ao fim. A roupa não vai estar lavada, não é? Se calhar, enfim, dá para disfarçar, mas não dá para fazer isso sempre, ok? E, portanto, nós constantemente fazemos isto com o sono, quando pomos despertadores, quando achamos que não temos tempo para dormir. E reparem, é tão comum nós pensarmos assim, organiza a vida toda e depois, pronto, durmo no tempo que sobrar. Ninguém pensa que a vida se organiza à volta do tempo que eu preciso para dormir. Ou, enfim, normalmente fazemos isso quando já não aguentamos mais, não é? Como eu dizia. Dizer-vos também que a necessidade de sono e a organização do sono vai ser muito diferente ao longo da vida, e isso é normal, e que a nossa expectativa de dormir bem muitas vezes está desajustada daquilo que é suposto acontecer. E há muitas pessoas que nos aparecem na consulta com queixas de sono, que na realidade é só uma expectativa errada. Não é? E portanto há aqui muitos mitos que precisam de ser trabalhados, e que precisamos de corrigir para que a pessoa conheça o seu sono, saiba o que é que tem que fazer para dormir bem e depois tenha a coragem, diria eu, de organizar a vida e por vezes levar uma declaraçãozinha para o trabalho a dizer: eu tenho um distúrbio de sono e portanto eu consigo trabalhar melhor se entrar no trabalho meia hora mais tarde ou se fizer teletrabalho e por aí fora, não é? Porque muitas vezes são os próprios que não querem levar para o trabalho este tipo de declarações, ok? Portanto, ainda existe muito este medo, este preconceito de assumir o sono como prioridade. O que é que nos acontece quando nós não dormimos bem? Todas aquelas áreas que vos mostrei há pouco do funcionamento diurno começam a falhar. E, portanto, nós começamos a ficar mais irritáveis, temos mais propensão para ter psicopatologia e dizer-vos só aqui num parênteses que não há nenhuma psicopatologia que não tenha como sintoma uma alteração do sono. seja sono diminuído, seja sono aumentado, seja sono irregular, sejam pesadelos, enfim. Portanto, existe sempre esta ligação entre a saúde mental e o sono. Mas também outras áreas muito importantes, como a nossa imunidade, que fica logo muito prejudicada, e, portanto, nós não conseguimos estar robustos e fisicamente saudáveis se não dormirmos bem. Há um risco de, por exemplo, de demência precoce relacionado com o papel que o sono tem também na desintoxicação e na limpeza cerebral. E, portanto, nós ficamos tendencialmente menos saudáveis. No fundo é isto. E depois os riscos são múltiplos e são tanto no momento como mais para a frente. É muito importante perceberem que as crianças estão a começar a dormir mal desde muito novas. E, portanto, há o risco durante o próprio desenvolvimento, mas também há o risco para o futuro. Okay? Portanto, quanto mais cedo nós começarmos a tornar o sono prioritário, melhor. Os riscos podem envolver problemas de fertilidade, propensão a alguns tipos de cancro e por aí fora. Okay? Quem é que aqui aprendeu alguma coisa sobre o sono na escola? Ninguém. Pronto. Efetivamente temos essa lacuna também por preencher e acho que isto é o nosso desafio aqui assim. Como é que nós podemos pôr o sono na ordem de um dia se... Não existe nada sobre o sono no currículo escolar, felizmente já temos sobre outras áreas da saúde, inclusive é da saúde mental, mas ainda não há muito sobre o sono, enfim, estamos a trabalhar nisso também. Se, no fundo, existe esta cultura da produtividade e quanto mais melhor, se há um estigma, quer dizer, ninguém diz, olha, não posso ir ao teu jantar porque interfere com a minha hora de sono, eu tenho que me deitar cedo. É muito raro, não é? Mas podemos dizer que temos que trabalhar, é isso que toda a gente diz. Okay? Portanto, há aqui um desafio grande. E este ano, no Dia Mundial do Sono, foi esse o nosso convite a algumas pessoas que também vos vou fazer a seguir, que é, no fundo, relembrar aquilo que são os três aspectos principais que nós precisamos de garantir diariamente para dormirmos bem. Okay? O que é isto? No meio desta campanha, alguém me mandou uma mensagem nas redes sociais e disse assim, mas o que é isso, dormir bem? Dormir bem é o quê? Não é? Uma coisa um bocado provocatória, mas pronto. Na realidade, resume-se a isto, que é, se eu conseguir dormir o suficiente para mim, portanto, a duração adequada não é dormir 8 horas, é saber qual é que é a duração adequada para mim na minha fase da vida e de acordo com as minhas características biológicas, ok? Se eu conseguir dormir no horário certo, de acordo com o meu cronotipo e com o meu ritmo circadiano, e que eu ao acordar sinto que o sono teve qualidade, então muito provavelmente o meu sono vai funcionar lindamente, não é? Isto parece muito fácil. não é nada fácil. Portanto, se conseguirmos pelo menos um destes pilares... Eu penso que já vai ajudar a que o nosso sono seja melhor. Então o que é que fizemos este ano no Dia Mundial do Sono? Inventámos este slogan, dormir bem é top, e convidámos um conjunto de pessoas a dar o seu testemunho, tanto pessoas que têm alguma influência na esfera social, para tornar o sono mais cool, foi este o objetivo, para tirar um bocadinho do preconceito e trazer um bocadinho mais de... Ticas falava do amor, não é? O amor próprio também está muito ligado ao sono. E o colo, ninguém consegue dormir bem se não se sentir com colo. Okay? Ninguém. E se vocês olharem à volta, é muito fácil de ver quem é que não dorme bem. Portanto, em vez de pressionarem, etc., perguntem o que é que eu posso fazer por ti e pelo teu sono. Essa é uma boa sugestão. E o resultado foi este. Portanto, um site que é dormirbemetop.pt, onde há um conjunto de testemunhos, tanto de pessoas que superaram os seus problemas de sono, como de algumas pessoas que deram a cara pelo movimento pró-sono, como eles próprios apelidaram. Portanto, acabo só por vos mostrar assim se funcionar, um minuto sobre esses testemunhos. Funciona ou não funciona?
Bem-vindos à quarta campanha do Dia Mundial do Sono.
Aquela ideia de acordar de manhã cheio de energia e pronto para abraçar qualquer desafio. Se não sabem, é porque ainda não descobriram que dormir é top.
Se eu não dormisse tanto e tão bem, não tinha escrito tantos livros.
E para mim, o sono é e sempre foi uma prioridade.
Quando o meu sono não é top, saiam da frente.
Eu diria que a seleção dorme bem.
Que esse meu desafio com o meu sono, que é um enorme desafio para mim, que então sirva para outras pessoas.
Dormir bem é top para envelhecer melhor, viver mais, com mais qualidade de vida.
Dormir bem é top.
A irem ao site para levarem um pequeno desafio que nós chamamos o desafio dos 21 dias, como sabemos, para mudar um hábito os primeiros 21 dias são fundamentais e portanto lá podem consultar o que é que são as nossas 21 sugestões diárias, porque às vezes é só isso, precisávamos de um empurrãozinho para começar a pôr o sono na nossa lista de prioridades. Portanto, não quero passar nem mais um segundo que já está ali a vermelho, deixar só os nossos contactos e agradecer mais uma vez o convite à organização. Obrigada.
Muito obrigada. Acho que este tema, próximo tema que vamos ter aqui, é também muito importante, como eu acho que muitos deles que hoje passaram por aqui, e tem a ver com a intervenção biopsicossocial em contexto escolar e de acolhimento residencial. Lucinda Correia.
Eu tenho aqui... Funcionar, tá? Muito bom dia a todos. Vou tentar concentrar-me porque durante esta parte de tempo tive a absorver tudo o que apareceu aqui, portanto apetecia-me agora ir para outra coisa. E queria começar primeiro por agradecer o convite. Eu estou aqui em nome, não em meu nome pessoal, eu sou Lucinda Correia, também sou psicóloga, mas aqui em nome de uma instituição que é a Casa Pia de Lisboa e, nesse sentido, em nome de todas as crianças e jovens desta instituição e também das suas famílias e trabalhadores, porque esta apresentação é mesmo aqui um bocadinho o que nós queremos trazer é de que forma é que no nosso dia-a-dia, com as crianças, jovens, famílias e trabalhadores, nós tentamos em cada dia fazer a promoção do bem-estar, isto é, a promoção da saúde mental. Pronto. Eu queria aqui, de uma forma assim muito, muito rápida, até para não ultrapassar o tempo, passar aqui um bocadinho pela história da Casa Pia de Lisboa, só sublinhando aqui alguns nomes, até aqui no início logo da sua história, que para nós também estão diretamente relacionados com a promoção do bem-estar. Começávamos logo por o Diogo Inácio de Pinamanique, foi o fundador da Casa Pia de Lisboa, que na sua vida e nas circunstâncias que o nosso país vivia nesta altura, na sequência do terremoto, encontravam-se muitas crianças, tanto na rua, com fome, a roubar, algumas delas até presas. E Diogo Inácio de Pinamanique desenvolveu aqui um projeto, com o apoio da Rainha, de tirar essas crianças desse ambiente para que lhes pudesse promover o seu desenvolvimento. Este desenvolvimento muito ligado às questões da saúde, à educação, ao bem-estar, à alimentação, para que se tornassem depois autónomos e que, no fundo, toda a sua dignidade lhe pudesse ser restituída, tendo em conta como estavam a viver naquele momento. Alguns anos mais tarde, bastantes anos mais tarde, também queria, não quero dizer que não haja vários personagens ao longo da história, eu queria só aqui sublinhar estes, Eugénio de Almeida, que numa altura também que no nosso país havia um índice muito elevado de mortalidade, considerou que era importante não trazer a cura para essas pestes, mas, porque não era a sua competência, mas olhar para todas as crianças que naquele momento estavam na Casa Pia de Lisboa e ver de que modo é que lhes podia também, aqui neste caso, promover a saúde. Hoje já falámos aqui de vários exemplos e um deles aqui, neste caso, era a questão do desporto e a questão da alimentação. Foi o primeiro ginásio naquela altura, portanto a história do desporto na Casa Pia de Lisboa é efetivamente aqui uma coisa muito importante e associada à promoção da saúde, mas para além disso também chamar a si peritos nas questões da alimentação e da nutrição para que estas crianças fossem fortes o suficiente para poderem aqui no fundo serem mais fortes perante as pandemias que havia naquela altura. Para além disso instituiu o banho diário, portanto foram construídos banheiras ou grandes balneários naquela altura para que fosse uma prática diária. Depois outro exemplo, também aqui de uma forma rápida, Francisco Margiocchi, aqui ainda muito afastados nós da Convenção dos Direitos da Criança, mas que naquela altura proibiu qualquer castigo ou punição física a crianças. Portanto aqui só alguns exemplos que fizeram parte da história e neste formato também fazem parte do nosso modo de fazer a promoção da saúde mental. Ao longo da história houve episódios importantes, pessoas importantes, episódios menos, acabam por ser episódios menos felizes pelas circunstâncias políticas, pelas guerras, portanto toda a história da Casa Pia de Lisboa acaba por ter também, depois de algum mal-estar, digamos assim, também o desafio depois de criar novas sinergias para que, chegando aos dias de hoje, tentamos sempre, cada dia, fazer o melhor. Aqui esta parte, para mim, efetivamente em termos desta apresentação, é aquela que acaba por ser mais importante. Nós aqui não vamos estar a dizer o que é um sistema, já falámos aqui numa apresentação mais ligada a outra temática, mas nós sabemos que efetivamente o contexto é, ou trabalhar no contexto é efetivamente muito importante. O que é que te queríamos trazer aqui hoje é de que forma é que nós, enquanto trabalhadores, crianças e famílias, fazemos aqui a nossa atuação, aqui sempre na questão da promoção do bem-estar. No centro ali nós temos as nossas crianças, na Casa Pia de Lisboa existem respostas educativas para 3 mil crianças, que vai desde a creche até o ensino secundário, passando pelo ensino básico, e cursos profissionais, sejam de educação, formação, como sejam cursos profissionais. Isto porque é muito importante que cada uma das crianças, tendo em conta o seu desejo, ou a sua intenção, ou a sua idade, ou a sua escolaridade, sejam as suas potencialidades ou sejam as suas dificuldades, possam encontrar, em termos da escola, um percurso para que aí possam escolher uma área ou outra, tendo em conta também a sua idade. Para além das crianças que estão em escola, existem as crianças que estão no acolhimento residencial. Portanto, na Casa Pia de Lisboa, existem crianças que estão nas casas de acolhimento, apartamentos de autonomização ou casas com programas de pré-autonomia e também acolhimento familiar, onde existe a sensibilização, formação, a capacitação para famílias de acolhimento. Então é com estas crianças aqui que nós desenvolvemos uma intervenção que é ela multinível, isto é, toda a intervenção, ela pode ser a nível, que nós chamamos aqui o universal, mas que eu aqui punha muito, o promocional, não é? A promoção de todos de todo este bem-estar que nós estamos aqui a falar, que podia dar muitos exemplos, mas, por exemplo, aqui para nós, em termos de investimento, temos um programa de competências socioemocionais que achamos que é, efetivamente, muito importante, abrangendo toda a população. Este programa e esta intervenção com estas crianças tem também depois aqui uma relação com a outra, o outro nível, que é um nível mais seletivo, onde nós procuramos também trabalhar a questão da prevenção. Isto é, por exemplo, se nós vamos trabalhar competências de tomada de decisão em jovens, e aí podemos já estar a pensar nos comportamentos editivos, por exemplo, não é? Quando nós vamos aqui neste patamar de intervenção, então focamos a nossa intervenção naquele grupo que tem efetivamente mais necessidade. A mesma coisa no desenvolvimento vocacional. Se trabalhamos a um nível do desenvolvimento vocacional, ou conhecer as profissões, ou planear, ou tomar uma decisão para todas as crianças e jovens, quando eles estão no momento de uma decisão, então aí trabalhamos mais aqui a um nível, a outro nível. Também com as crianças, quando nós trabalhamos aquilo que nós chamamos uma intervenção mais individual, ela é feita pela necessidade daquela criança em determinadas circunstâncias, pode ser a questão do sono, pode ser a questão da aprendizagem, pode ser uma questão de ansiedade, ela é trabalhada de uma forma aqui mais individual. Pela Casa Pia de Lisboa, dentro dos recursos que tem, podemos estar a falar de uma terapia da fala, podemos estar a falar de motricidade, sempre a um nível efetivamente mais individual. E também aqui, sempre com ligação com os outros. E passávamos aqui um bocadinho para quando nós falamos dos nossos parceiros da comunidade. Quando nós falamos destes parceiros, estamos a falar tanto em termos da nossa intervenção como ao nível da intervenção que temos na comunidade, isto é, na Casa Pia de Lisboa nós fazemos parte de várias parcerias. Estas parcerias podem ser parcerias académicas, podem ser parcerias da comunidade, no sentido também de sermos agentes ativos relativamente às necessidades de cada uma destas crianças. O que é que eu quero dizer com isto? Quando nós fazemos o levantamento das necessidades das crianças e das suas famílias, eu quando falo aqui de crianças está sempre muito associado às suas famílias, não é? Quando nós fazemos este levantamento de necessidades, nós podemos ter necessidade de um encaminhamento para um parceiro externo, mas, para além disso, o trabalho com estes parceiros pode ser mais afastado da criança e da situação da criança, mas estamos a desenvolver ou programas, ou investigação, ou avaliação daquilo que fazemos, atuando sempre sobre a criança. Portanto, isto aqui, sempre olhando para estes sistemas como um sistema mais próximo, criança e sua família, e um sistema que se vai afastando, mas tem sempre a ver com esta criança e com esta família. E as parcerias para nós são um exemplo disso. Quando nós falamos das políticas e leis, falamos daquelas políticas que nos regem, podemos falar da promoção e proteção, podemos falar de outro tipo de legislação, mas também daquela que nós consideramos que é importante dar contributos. Portanto, se nós temos jovens com medidas de promoção e proteção, seguimos-nos por aquelas leis. Quando nós estamos em grupos de trabalho de construção, por exemplo, de referenciais, posso dar um exemplo com o SICAD, agora o ICAD, de um referencial para atuação de crianças, no fundo, com medida de promoção e proteção, mas com comportamentos ideativos e dependências, e quando fazemos parte desses grupos de trabalho com os parceiros, estamos a trabalhar para as nossas crianças, estamos a trabalhar com as suas famílias, estamos a trabalhar com os parceiros da comunidade para depois a construção de referenciais e a construção depois de algumas medidas que parece de uma forma afastada, estão a influenciar a maneira como estamos a trabalhar com as nossas crianças, mas sempre relacionada com elas. Isto aqui para, no fundo, mostrar um bocadinho como é que se vai rodando ou como é que se vai, como é que vamos agindo sobre estes sistemas. Quando falamos aqui nesta intervenção individual, podemos falar com outros parceiros para onde encaminhamos, que pode ser só uma discussão de caso. Podemos só nos servir dos nossos parceiros para fazer um pensamento sobre aquela situação. Quando falamos de Belém, ou falamos de outra zona onde nós temos os nossos parceiros mais próximos de nós, nós podemos discutir os casos de cada uma destas crianças que são da comunidade com os outros agentes. Tivemos um exemplo há poucos dias com a comissão, com a CPCJ aqui desta zona, em que efetivamente falávamos da importância desta colaboração, não é? Entre todos, num âmbito de uma intervenção integrada para pensar estas crianças e jovens, e para nós isto situa-se também aqui nas parcerias. Isto pode parecer assim muito bonito, pode parecer até fácil, isto vai-se trabalhando aqui, os parceiros ajudam, há a família, há as políticas, e parece que até tudo que se move aqui numa engrenagem facilitada, mas a verdade é que em cada dia estas crianças trazem-nos dificuldades, não é? Trazem desafios. Nós não sabemos como é que foi o sono delas à noite, não é? Sabemos o comportamento que ela está a trazer naquele momento para a sala de aula. Não sabemos o que é que foi o recreio antes de iniciar aquela aula. Não, se chega à casa de acolhimento com um determinado comportamento e não sabemos o que é que aconteceu na casa naquele fim de semana ou na escola, o que é que se passou. Portanto, é com estes desafios. Casa Pia de Lisboa tem muitos profissionais, são altamente motivados, sente-se que gostam efetivamente do que estão a fazer, mas é uma população que todos os dias mostra os seus desafios. Por isso é que atrás é fundamental haver uma engrenagem para tentar sempre manter o foco. E isto faz-se de uma forma mais ou menos alinhada, não é? Que tem a ver com momentos de supervisão, de intervisão, seja ela de psicólogos ou seja de com vários elementos das equipas, um acompanhamento técnico às equipas, haver encontros, porque é uma forma de valorização, um gabinete de apoio psicossocial que nasceu também da avaliação dos riscos psicossociais, que foi feita na Casa Pia de Lisboa, e isto aqui um bocadinho para alinhar também com as necessidades que cada um destes profissionais tem para, da melhor maneira, lidar com os desafios que as crianças trazem, não é?
portanto, este gabinete de apoio psicossocial, a política de conciliação, qualidade e ambiente. Porquê? Porque a Casa Pia de Lisboa tem uma série de procedimentos. Estes procedimentos, no fundo, alinham algumas práticas para que elas sejam iguais para todas as crianças e sejam pautadas por indicadores que hoje já falámos aqui, da importância de haver indicadores e haver monitorização. Portanto, esta política de conciliação, qualidade e ambiente é isso que pretende. Instrumentos de avaliação e intervenção, portanto, é verdade, somos psicólogos, e aqui eu queria efetivamente sublinhar o investimento que existe em termos de aquisição. Parece que é uma coisa assim muito fácil, muito, muito estranha estar a falar nisso, mas as equipas que trabalham, sejam terapeutas da fala, psicomotricidade, ou sejam psicólogos, ou sejam assistentes sociais, há efetivamente um investimento muito grande ao nível da formação interna, formação externa, da aquisição de materiais de trabalho, seja a nível da avaliação como a nível de intervenção, que permite de algum modo, ou é sempre uma tentativa diária, que estes profissionais se vão focando naquilo que é a missão da Casa Pia de Lisboa. Pronto, só rapidamente, mas também é só paralelamente algumas estratégias de participação e mobilização. Estas estratégias dizem respeito à auscultação, que pode ser uma auscultação da satisfação dos vários intervenientes, mas também aquilo que falávamos aqui, como a importância das oficinas de participação. Isto é, que os trabalhadores, em momentos periódicos, digam: eu gostava que isto se fizesse de maneira diferente, perante algumas questões que lhes são colocadas da própria instituição. Não é? Muito obrigada por tudo. Está lindo.
Muito obrigada, doutora Lucinda Correia. Chegou agora ao fim, chegou ao fim o nosso programa de hoje previsto, que tínhamos previsto das nossas talks, e chegou o momento de ouvir as vozes que cuidam, que a todo momento vão aparecer.
Então, a verdade é, eu já não aguento mais. Eu quero mesmo sei lá, desaparecer.
Eu não queria que o mundo me visse como eu me vejo.
Ah, eu quero resolver as minhas coisas, quero ficar em primeiro lugar para mim própria, sabe? Deixar de me preocupar com os outros.
Falar sobre a minha mãe faz-me ficar triste. Por isso prefiro nem pensar.
Eu não percebo é porque é que as pessoas não me deixam em paz, porque é que não me deixam fazer a minha vida sem se intrometerem. Mas porque é que eu não posso ser só feliz?
Estou cansada dessa profissão, uma vida inteira dedicada a isso. Eu não me identifico com as pessoas, acordo a pensar que eu não quero mais, só queria dormir.
As pessoas olham para mim e só me veem para ter relações sexuais.
Epa, posso confessar uma coisa? Às vezes eu só fico a pensar em coisas estranhas, em fazer mal para as outras pessoas, estragar os momentos felizes. Eu sei que é constrangedor, me envergonho, mas é a verdade.
Sempre que posso, estou com pessoas. Tenho medo de estar sozinha e de me perder nos meus pensamentos ou em mim.
O PsicoBlém é um gabinete de apoio psicossocial, desenvolvido pela Junta de Freguesia de Belém. É um serviço de apoio direcionado a crianças, jovens e adultos da Freguesia de Belém.
No gabinete PsicoBlém, acreditamos que pedir ajuda é um ato de coragem, não de fraqueza. Este é um espaço tranquilo e seguro, onde cada pessoa é recebida com empatia, respeito e total confidencialidade.
Aqui acompanhamos quem está a passar por momentos difíceis, ansiedade, tristeza, confusão. E também damos resposta às necessidades específicas ligadas às dificuldades motoras e da fala. O acompanhamento terapêutico é personalizado, atento à sua história e aos seus desafios, respeitando o seu ritmo.
Este trabalho é possível graças à equipa multidisciplinar de profissionais qualificados que integra o Gabinete Psicobelém, composta por psicólogos clínicos, psicólogos da educação, psicomotricista e terapeuta da fala.
Estes profissionais desenvolvem uma intervenção próxima da comunidade, o que lhes permite conhecer de forma aprofundada as suas necessidades e especificidades, tornando a resposta terapêutica mais ajustada, eficaz e humanizada.
Trabalhamos em rede com as várias entidades de saúde sediadas em Belém ou arredores, nomeadamente as unidades de saúde familiar e hospitais públicos, e ainda com outras instituições oficiais, não judiciárias, como a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Lisboa Ocidental.
Todos temos o direito de ser ouvidos, porque a saúde mental é essencial para o bem-estar.
Se sente que chegou o momento de cuidar de si, estamos aqui para o acompanhar.
Psicoblém, as vozes que cuidam.
Pronto, muito rapidamente, não queremos demorar mais tempo, para que um gabinete de apoio psicossocial como o Psicoblém aconteça, é preciso uma equipa multidisciplinar, é preciso muita motivação, muito empenho e muita vontade de ajudar a nossa comunidade. Por outro lado, para que um evento como este, as Blind Talks, aconteçam, é preciso também a ajuda de muita gente e é preciso a motivação e o empenho de todos. Se calhar posso fazer minhas as palavras de todos que aqui estão. Agradecemos ao Executivo sempre o apoio que tem dado a este projeto, a este serviço, e o apoio que nos deu para que estas Blank Talks acontecessem, que foram estreia neste formato. Nós já fizemos várias Blank Talks, mas sempre em formato online. Estreámos-nos com este formato, que espero que não sejam, que sejam as primeiras de muitas mais. E pronto, Dr. João Carvalhosa.
Ora, então cá estou eu para encerrar. Bem, agradecer à equipa toda, de facto fizeram aqui um trabalho fantástico, e nós temos estado empenhados, de facto, em fazer aqui alguma diferença na intervenção comunitária. E só é possível porque temos também técnicos muito empenhados, muito conscientes da nossa missão, que o Presidente e eu também abraçamos, que é servir a comunidade, e muitas vezes fora de horas. E reparem que temos psicólogos a fazer de técnicos de som, não é? De fotógrafos, enfim, fazemos um bocado de tudo, e é isso também que na Junta tentamos sempre incutir em todos os colaboradores. Mas, portanto, muito obrigado a todos. Muito obrigado aos nossos palestrantes que vieram. O Pedro veio de Coimbra, de propósito, para aqui. Muito obrigado. E acho que esta manhã permitiu para vermos bem que estas questões da saúde mental não é de uma área, não é de um pormenor ou de uma parte da nossa vida, não é? Abraça a vida toda, abraça o nosso dia todo, e é em muitas áreas, não é? A Tânia falava, por exemplo, na questão da família, não é? Curioso aquele dado que há uma menor prevalência, enfim, desculpa se o termo não é o correto, não é? Mas a família é importante para a saúde mental, que é um tema interessante até em termos sociais, discussão pública, não é? A Teresa falava da questão do sono, também é uma questão que eu e o Presidente temos pouca atenção, confessamos, mas reconhecemos que há um problema, mas depois não fazemos nada para alterar, não é verdade? Pronto. Mas há aqui, de facto, a questão do medo, não é? Daquilo que também está cá dentro já nosso, e a questão do mais uma vez que voltamos aqui à família, não é? O que é que leva também a algumas consequências na vida das pessoas, não é? A pessoa, o miúdo que morava ali quase com as galinhas, não é? Portanto, é de facto um contexto global, digamos assim, da nossa vida, as questões da saúde, ou que vai interferir na saúde mental. E, portanto, também a abordagem tem que ser multidisciplinar e tem que ser em todos os aspectos da nossa vida. A Fátima não referiu aqui, ou a equipa não referiu, mas nós temos um gráfico nas apresentações que costumamos fazer, e eu peço sempre para mostrarem esse gráfico quando vamos falar a algum sítio, que é as intervenções que a Junta faz ao longo da vida dos nossos moradores. E nós começamos, e temos aqui algumas, para a Yolanda, a Marta, e o Alexei, que, por exemplo, começam com os miúdos nas escolas a fazer intervenções quando eles têm 3, 4, 5, 6 anos, começam logo a trabalhar com eles nas escolas. Depois temos os clubes na Paula Vicente, onde tentamos que os miúdos não tenham ali momentos de construção a seguir às aulas. Enfim, estamos sempre com intervenções ao longo da vida, até que acabamos nos séniores, combatendo o isolamento social, proporcionando coisas que eles muitas vezes é por questões financeiras não têm capacidade de ter, mas especialmente ir puxando-os para fora, não é? E de facto temos cenas fantásticas, e no outro dia uma cena nossa de 100 anos estava ali a fazer uma exibição na aula de ginástica na Feira da Educação e da Saúde. Portanto, tentamos de facto que esta abordagem seja desde pequeninos até fim da vida, não é? E isso é muito importante, e essa é a nossa forma de pensar e olhar para a questão da ação social também, mas obviamente tudo isto, e nós temos esta consciência, todas estas pequenas intervenções que vamos fazer ao longo da vida vai exatamente bater na questão da saúde mental, e portanto continuaremos a fazer mais coisas. Obviamente o dinheiro, como sabemos, não é infinito, e portanto também, como sempre, todos nós estamos limitados com isso, mas mais do que o dinheiro, é de facto o empenho que os nossos técnicos têm, e a quem agradeço. Portanto, muito obrigado a todos, bom regresso, não diria a casa porque ainda estamos em hora de trabalho, não é verdade? E bom sono hoje à noite.
Rádio Freguesia de Belém. Para que todos se ouçam e sintam representados.